vamos dar início aos nossos trabalhos. Às 16h30 temos uma audição e por isso convinha despacharmos a ordem do dia até lá. Quero desejar a todos, aos que ouvem e aos que não ouvem, um bom ano. Quem não ouve, já não me responsabilizo por isso. Muito obrigado. Bom, foi distribuída a proposta de ordem do dia para hoje. Também foi distribuída uma ata da reunião número 84. Suponho que toda a gente leu. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre a ordem do dia ou sobre a ata. Como não registro pedidos dentro... Sr. Deputado José Bianchi, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para pedir, se possível, que pudesse antecipar-se o ponto relativo ao relatório que eu tenho de apresentar, dado que terei uma reunião às 16h30 que também requererá a minha presença. Se não houvesse inconveniente, muito obrigado.
Sendo assim, vamos passar ao ponto de informações, de comunicações, e depois entramos, se não houver oposição, o ponto 6 passará para ponto 4. Como ninguém se opõe, assim será. Bom, ponto 3, uma vez que consideramos a ordem do dia devidamente aprovada. Ponto 3, comunicações do Presidente. Eu agora agradeci alguma atenção porque vamos ter que tomar decisões. A Comissária Europeia Andrula Vassiliou, responsável pela Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude, pretende vir a Portugal para debater com políticos e stakeholders, isto agora está na moda este palavrão, portuguesas iniciativas em curso ao nível europeu das áreas da sua responsabilidade, portanto, educação, cultura, multilinguismo e juventude. E gostaria de discutir connosco o impacto da Estratégia Europa 2020 na educação. Enfim, diz aqui, tem aqui um texto que eu vou ler. Como saberá, a educação é uma das 5 prioridades identificadas na Estratégia Europa 2020 e já foram lançadas recentemente as iniciativas Juventude em Movimento e Novas Competências para Novos Empregos. Estas iniciativas guiam a resposta da União Europeia à reforma da educação e ao desemprego jovem. Em 2011, uma das iniciativas estratégicas da Comissão Europeia será a nova comunicação sobre a modernização do ensino superior e do livro verde sobre as indústrias culturais e criativas. Bom, a senhora Comissária apresenta-nos várias propostas de datas para se reunir connosco e com a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Essas datas propostas são 24 ou, eu não sei se é ou se é I, em princípio é I, 24 e 25 de fevereiro, não sei que dias da semana são, 17, 18 ou 24, 25 ou 31 de março, desculpe, quinta e sexta, obrigado. Pois 17, 18, 24, 25 ou 31 de março, 1 ou 14, 15 e 28, 29 de abril e 5, 6 ou 12, 13 de maio. Portanto, a senhora está com uma vontade imensa de vir a Portugal. Portanto, o que eu proponho era que nós víssemos de acordo com os dias da semana, com o calendário na frente, portanto não estamos agora a perder tempo, porque convinha-nos ter essa reunião ou à segunda e terça-feira, para não implicar com os plenários. Não é que eu vou pedir aqui à Ana para fazer o levantamento dos dias da semana e depois veremos mais de uma maneira mais fina estas propostas de datas. De qualquer maneira, a senhora dá-nos aqui um leque bastante vasto. Será uma oportunidade de discutir estas matérias com a senhora Comissária. Outra informação tem a ver com a ciência, com o relatório da Conferência A Ciência em Portugal. Eu tinha aqui algumas perguntas que gostava de pôr à consideração da Comissão. Em primeiro lugar, o debate, a conferência pública trouxe muita gente cá, como sabem. Houve participações muito interessantes, quer relativamente ao relatório, quer propostas para além dele. Eu entendo, mas é a minha opinião, que aqueles elementos que eventualmente pudessem ser considerados úteis pudessem considerar-se a hipótese de os integrar no relatório. Mas isso agora o relator dirá da sua justiça. Uma vez que algumas propostas que apareceram me pareceram com alguma pertinência. Ou então, outra alternativa é aprovamos o relatório tal como está e será apensa ao relatório a ata com as transcrições das intervenções, que apareceriam como um complemento, portanto, o relatório manter o texto que foi apresentado à discussão pelo relator e acrescentar-se as propostas, as intervenções, como complementos, como anexos do relatório. Eu vou pôr isso à consideração e, naturalmente, passaria a palavra ao Sr. Deputado Ferreira Gomes como relator para dar a sua opinião sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e um bom ano a todos. Ao ter a honra de ser o primeiro a tomar a palavra, depois do Sr. Presidente, aqui nesta comissão. Eu tenho uma posição muito aberta em relação às propostas, porque tenho a noção de que, do meu ponto de vista, o modelo de preparação de relatório que foi assumido, foi sendo construído e continua no seu quê de experimental, de tentar envolver a comunidade para trazer a esta, aqui à Assembleia, posições livres dos parceiros interessados, neste caso na ciência, de modo a que sintam que a Assembleia acompanha as preocupações e depois assumirá naturalmente as suas responsabilidades, mas que acompanha as preocupações. Dentro do modelo que foi sendo construído e que foi adotado, portanto, progressivamente, houve uma primeira fase de discussão limitada largamente por razões pragmáticas, porque não estava assegurado, a meu ver, o interesse de uma comunidade muito alargada e, portanto, sem que fosse restrito, sem que fosse ninguém impedido de participar, a divulgação não foi tão forte como poderia ter sido por prudência. Depois é apresentado o relatório e ele provoca reações, e a conferência tinha essa intenção, que são ouvidas, que são interpretadas pelos membros, pelos deputados, pelos grupos parlamentares, da maneira que entendem para construírem as suas posições políticas. E, portanto, nesta perspectiva, parecia-me um pouco complicado irmos para uma segunda iteração, ou melhor, para uma terceira, que a segunda já é esta, do relatório. Manter de alguma maneira, e fixar de alguma maneira as posições que foram assumidas pelos participantes, isso parece-me bem, não é? Parece-me totalmente de encorajar, até para reforçar o valor que a Assembleia dá a essas participações, em qualquer sentido que elas tenham sido assumidas. Isto é, favoráveis, desfavoráveis, qualquer tipo de comentário. Como é que isso pode ser feito? Se for possível haver uma recolha de alguns tópicos principais numa IATA, a mim pareceria muito bem, em complemento ao registro que existe, neste caso, fonográfico e vídeo do acontecimento. E portanto, parecia-me que talvez se pudesse chegar a um compromisso que fosse útil para a Assembleia, para os parlamentares e que fosse um meio de reconhecimento da participação e do interesse manifestado por tantos dos stakeholders, para voltar ao jargão. Ao mesmo tempo, a conferência também, e isso é uma proposta que eu gostava de fazer aqui à Comissão, deixou pistas de outras áreas complementares, até críticas em relação a alguns capítulos não terem sido, algumas áreas não terem sido focadas, mas deixou sugestões e, se a Comissão estivesse de acordo, eu oferecer-me-ia para continuar o trabalho contido neste relatório, continuar o trabalho num formato que que eu gostaria de discutir ainda com alguns parceiros, com algumas partes eventualmente interessadas nessa continuação, quer para identificar as áreas, os capítulos, digamos, quer para identificar, como estava a dizer, o formato. E no formato poderíamos evoluir num sentido agora mais seguro depois da experiência adquirida com isto. Portanto, em resumo, em relação à proposta do Sr. Presidente, parece-me bem, e particularmente na forma de complementar o relatório com uma espécie de ata que sumaria algumas conclusões que ficam sempre disponíveis por extenso, em completo, em versão completa, nos registros que foram feitos. E o segundo era o meu pedido de saber qual é o desejo da Comissão, se me acompanha na intenção de podermos continuar este trabalho num formato próximo deste, ou não, se tem outra intenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu há bocadinho não fui bem preciso na informação, não há uma transcrição dos debates. Há o registro áudio e vídeo, mas pode sempre fazer, a partir daí, pode sempre fazer, se assim entender, uma ata, um resumo, e não propriamente a transcrição integral, apanhar aquelas ideias principais. Coloco à discussão, se alguém se quer pronunciar sobre a matéria. Deputado Bravo Nico.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todas as colegas, o Sr. Presidente, e desejar a todos um ano cheio de trabalho, de iniciativa e de continuação do bom ambiente e do bom espírito que esta Comissão sempre teve. Que sejam 12 meses plenos de atividade política até à última consequência, como tem sido nossa fantasia. Relativamente ao relatório sobre ciência, eu gostava, em primeiro lugar, em nome do nosso grupo parlamentar, de felicitar o Sr. Deputado Relator, Ferreira Gomes, pela conferência que organizou, que correu bem, todos sabemos, porque o sucesso que obteve, pela participação que teve e pela qualidade das intervenções dos participantes. Portanto, isso, nós gostaríamos de relevar aqui esse trabalho, bem como o trabalho de organização e de apresentação do relatório. Relativamente ao contributo que foi dado na conferência, naturalmente que esse contributo é útil para o trabalho que nós estamos a realizar sobre a ciência. E ele deve, na minha opinião, e penso que na nossa opinião, deverá ficar disponível para todos aqueles que quiserem acompanhar o nosso trabalho dentro da área da ciência. Como eu penso que os relatórios irão ser objeto de divulgação através de versões digitais, como foi no ano, na legislatura anterior, presumo eu, não será muito difícil, eventualmente, do ponto de vista técnico, anexar os contributos que decorreram da participação das pessoas na conferência. Portanto, eu penso que isso será relativamente fácil de colocar disponível juntamente com o texto do relatório. Penso que o texto do relatório que foi apresentado, é o texto que o Sr. Deputado do Relator entendeu apresentar como versão definitiva. Eu penso que não devemos andar sempre a mexer no... Acho que sim, que não devemos andar sempre a alterar o texto a propósito de uma ou duas ou três, ou sejam as que for, contribuições. Devemos sim a possibilitar que todas essas contribuições possam ficar disponíveis para que quem quiser consultar todo o trabalho que está a ser desenvolvido nesta Comissão possa consultar não só o documento, que é o relatório, como também todos os contributos que, a propósito desse trabalho de elaboração do relatório, foram produzidos e que são contributos úteis para que nós possamos continuar o nosso trabalho e para que quem queira possa também fazer a sua leitura daquilo que são as leituras de outras pessoas relativamente ao nosso próprio trabalho. Portanto, eu penso que isso tecnicamente é fácil, é possível e deve ser feito. Relativamente à continuidade do trabalho, nós entendemos que esse trabalho, como sempre entendemos, é um dos vetores principais da nossa atividade política aqui, o acompanhamento da atividade científica. Como o Sr. Deputado Ferreira Gomes referiu e bem, há áreas que ficaram neste momento, visíveis pelo trabalho que foi feito e pelas intervenções que foram feitas. Portanto, nós não nos oporemos nada a que o trabalho seja continuado, que o Sr. Deputado Relator, se assim o entender, possa continuar com essa tarefa e essa responsabilidade e possa apresentar, à nossa Comissão um novo plano de trabalho para prosseguir, de acordo com os seus critérios e com a nossa proposta, o nosso contributo, o nosso trabalho de acompanhamento das políticas de ciência e do trabalho dos cientistas e dos centros de investigação. Portanto, vemos isso com muito bons olhos e finalizo felicitando uma vez mais o trabalho desenvolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Bom, então, eu não percebi. Então, consideramos consensual que o relatório, tal como está, é o relatório que deve ficar como desta iniciativa. Estão disponíveis na página da Comissão as gravações de todas as intervenções, o que provavelmente terá que ser feito, é uma questão meramente prática, operacional, é indicar no relatório os links, não é, para que as pessoas possam automaticamente, à medida que lêem o relatório, irem consultar as intervenções que sobre cada capítulo foram feitas, e bastará lá, eu suponho que isso é fácil do ponto de vista técnico, indicar esse link. Também entendo que é consensual, o que merece uma salva de palmas, é que o Sr. Deputado Ferreira Gomes continue com a ser o relator desta matéria, uma vez que o trabalho foi por todos considerado como excelente e portanto, deve continuar assim. Eu tinha uma cunha a fazer, porque tinha a ver com os trabalhos subsequentes. Gostaria muito no plano de atividades para o futuro sobre esta matéria, que as humanidades tivessem direito a um capítulo, porque faz-se muita investigação científica na área das humanidades, das ciências sociais e humanas, e, portanto, faria todo o sentido que houvesse um capítulo, uma mesa redonda, o que fosse entendido pelo relator na organização do trabalho sobre essas questões. Eu falo, por exemplo, na área da linguística, que é aquela que conheço melhor, onde, de facto, se faz trabalho de alta qualidade e envolve muita gente, mas se refiro-me à história também, a todas as outras áreas, às psicologias, sociologias, etc. De maneira que, não sei se o Sr. Deputado Relator é sensível a esta cunha, mas é uma cunha completamente aberta, portanto, sujeita à discussão, para que não se ficasse com a ideia de que o conceito da Assembleia da República sobre ciência se aplica apenas às ciências laboratoriais. Sr. Deputado Ferreira Gomes?
Eu acho que o Sr. Presidente está a tentar menorizar as ciências humanas e sociais, porque o relatório que foi feito, os quatro capítulos incidiram transversalmente sobre todas as áreas científicas e portanto foi aberto à participação de todos. Houve participação de algumas pessoas e nos grupos de trabalho também de alguns membros e investigadores de áreas de ciências sociais, estou-me a lembrar, jurídicas, de filosofia e não sei de que outras áreas, e portanto esteve totalmente aberto. Agora compreendo que há especificidades que podem merecer algum tratamento e teria todo o gosto em acolhê-las, do meu ponto de vista.
Muito obrigado. Então, Sr. Deputado, agora, logo que tenho a oportunidade, poderia começar a trabalhar no plano de atividades para o futuro sobre esta matéria. Passaremos agora a um outro ponto. Café de ciência. Recebemos uma proposta da Sociedade Portuguesa de Química para que o próximo café de ciência seja dedicado à química, dado que 2011 foi declarado pelas Nações Unidas o Ano Internacional da Química. Eu, por mim, que nos meus tempos de liceu não fui pouco além do H2O, que na altura era OH2, e mesmo assim com alguma dificuldade, terei todo o interesse em aprender mais sobre essa matéria. As celebrações a nível mundial são coordenadas pela Unesco, pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, e a nível nacional estas comemorações estarão a cargo da Sociedade Portuguesa de Química. Eu ponho à consideração dos grupos parlamentares, se assim o entenderem, e para depois podermos avançar com a elaboração, com os contatos com a Ciência Viva. Temos é já que pensar numa data, e as datas propostas são os dias 23 ou 30 de março. São as datas propostas pela Ciência Viva. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, nós não nos oporemos a essa sugestão da temática da química, mas penso que podemos ficar já aqui com a coisa alinhavada para que no próximo ano possa, na sequência do trabalho do relatório de ciência, que pela primeira vez dará destaque às ciências humanas e sociais, o café de ciência seja sobre uma ciência não exata ou não experimental, mas uma ciência da área, digamos assim, das ciências humanas e sociais, que eu acho que poderia ser um bom corolário de uma fileira a dar visibilidade com o relatório. E fico, podemos ficar já com isto aqui alinhavado.
Sr. Deputado Amílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas também, desejar um bom ano 2012 e começo pelo ano de 2011. Eu passei rapidamente por 2011. Não, não é o fim do mundo, não é em 2012, não é um... Então, já lá estou, quer dizer, já lá estou. Bom, para dizer que então vou começar o ano 2011 concordando com o Sr. Deputado Bravo Nico, subscrevendo na íntegra a primeira parte e a segunda. Ou seja, faremos por nossa. Enfim, entendemos que, são, que é um bom tema, aliás, já tínhamos discutido isso aqui anteriormente. Aproveitando aqui a Boleidona Internacional da Química, faríamos isso. Mas agrada-me também, de sobremaneira, a proposta que no próximo Café de Ciência seja dada oportunidade a outro tipo de ciência, porque é tempo também de assim ser.
Muito bem, então apresentaremos. Se não houver, e chegamos a 2012, de fato, se não houver oposição, então vamos apresentar ao Café Ciência a seguinte proposta. Este ano aceitamos a proposta, a sugestão da Sociedade Portuguesa de Química e o tema será a Química, e no, em 2012 será, é uma proposta da Comissão de Educação, as Ciências Humanas, para logo se verá, se será na generalidade ou se será mais uma rede mais fina. Agora falta decidirmos a data. 23 ou 30 de março são as datas propostas, não pelo Café Ciência, mas pela Sra. Teresa Fernandes, que, seguindo aquela tradição desta atividade ser por finais de março, seriam as datas mais adequadas. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Eu, Sr. Presidente, aproveitando aqui o mapa que entanto pedi por outros fins, eu proporia o dia 23, no dia 20, no dia 30, temos previsto uma vinda do Sr. Ministro Mariano Gago naquelas reuniões ordinárias e por isso acho que seria mais interessante fazermos isto no dia 23, que senão passa a ser ciência a mais também.
23 de março. Alguém se opõe? Então está decidido que será a 23 de março. E logo que possível, agora será feita a comunicação para a Ciência Viva. Agora, grupos de trabalho e relatores. Vamos solicitar a todos os coordenadores dos grupos de trabalho e os relatores que apresentem calendarização das atividades a desenvolver até ao final da sessão legislativa, que é para podermos orçamentar, etc. Para apreciarmos na próxima reunião da Comissão. E só depois disso é que podemos pedir autorização ao PAR e, portanto, tudo isto obedece a uma logística complicada. Convinha que o plano de atividades já trouxesse as conferências previstas, porque é isso que acarreta despesas ou eventuais deslocações, para poder ser feito o orçamento. Como sabem, estamos numa fase cada vez mais aguda de contenção de despesas. Convinha sermos bastante rigorosos na definição destas atividades para que elas não sejam recusadas e, portanto, selecionarmos a partir daquelas que são irrecusáveis e que, em nosso entender, serão mais importantes. Temos o grupo de trabalho sobre a revisão curricular, sobre os currículos, e, a propósito, peço ao Sr. Deputado Bravo Nico que indique o deputado do PS que substituirá a deputada Manuela de Melo na coordenação deste grupo de trabalho. Se já tiver alguma indicação, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, nós já temos uma proposta a fazer à Comissão e a nossa proposta para substituir a deputada Manuela de Melo, que, como sabemos, deixou de exercer funções parlamentares, é a nossa colega Rosalina Martins, que se encontra disponível para, digamos, esse cargo exigente de coordenar o grupo de trabalho.
Muito bem, portanto, a Sra. Deputada Rosalina Martins será a nova coordenadora do grupo de trabalho sobre os currículos. Suponho que já está bastante trabalho feito em termos de preparação e agora é dar a continuidade. O grupo de trabalho de desporto, deputado João Sequeira, faço agora individualmente aquele pedido, já existe o plano de atividade geral, agora é pensar nas conferências ou outras atividades mais concretas para podermos orçamentar. Grupo de Trabalho sobre Ensino Especial, Sra. Deputada Raquel Coelho, que, como sabem, teve um problema de saúde ortopédico, eu reconheço, fico muito sensibilizado com isso, também já passei pelo mesmo, mas ela, com certeza que agora, de perninha estendida, vai conseguir elaborar o seu plano de atividades. Sr. Deputado Manuel Mota, relator para o ensino superior. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, relator para a juventude, também já tem um plano de atividades elaborado. Está previsto para o dia 14 de fevereiro, dia... Ah, o que eu tinha aqui já como se fosse uma confirmação. O 14 de fevereiro. Bom, então já que há aqui um aspecto específico a ser apresentado, eu peço ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues que o apresente viva voz, em vez de eu estar a... tenho aqui a indicação para se fazer a audição daquelas várias entidades, uma data concreta, mas já agora o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do plano de atividades que foi apresentado a esta Comissão em uma altura oportuna, eu propus que fossem ouvidas um conjunto de entidades no que diz respeito quer relativamente ao Ano Internacional do Voluntariado, quer ao Ano Internacional da Juventude. E na sequência de conversas que tive com o Sr. Presidente, aquilo que se propõe à Comissão e que me parece fazer sentido como metodologia é juntarmos todas essas entidades numa audição pública para que seja... Para as ouvirmos e para conseguirmos de alguma forma uma sessão frutuosa, de forma a sermos também eficazes, porque na realidade estamos a falar de um conjunto vasto de entidades, de acordo com aquilo que está previsto no plano de atividades, e portanto julgo que dessa forma conseguimos, de forma mais eficaz, retirar as conclusões que entendemos que é necessário retirar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre esta matéria? Eu acho que devemos deixar a máxima margem de manobra aos relatores e coordenadores e grupos de trabalho para apresentarem as suas datas e propostas concretas e depois nós aqui apenas formalmente faremos a aprovação. Porque não é a constituição de grupos de trabalho tem exatamente essa função, que é não digo regionalizar, mas descentralizar as atividades. Portanto, a data de 14 de fevereiro é uma segunda-feira para esta audição. É a data mais adequada por diversas razões. Para já, porque sendo uma segunda-feira, não temos concorrência e, portanto, o canal Parlamento estará à nossa disposição. Isso é um bom argumento, não é? Bom, vamos a ver se não há outros. Mas se nós marcarmos primeiro, na conferência de ciência tivemos direito a canal Parlamento porque fomos os primeiros a marcar. A seguir, houve a Comissão da Agricultura, suponho, do Ambiente, que organizou uma coisa no mesmo dia e não teve direito. Portanto, convinha, para nós termos o máximo de visibilidade, ser uma segunda-feira e, portanto, a data... Na data proposta, 14 de fevereiro, se ninguém se opuser, seria a data indicada, ainda temos tempo para fazer a divulgação. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP não se opõe a esta proposta de se realizar uma audição pública onde se possam, de facto, fazer a audição das várias entidades propostas. A única questão de ser num dia 14, que é uma segunda-feira, é que durante o mês de janeiro nós já vamos ter todas as segundas-feiras ocupadas com as idas às escolas. Isso limita muito também a nossa segunda-feira enquanto trabalho de contacto com o eleitorado, não é? E por isso, se pudesse ser no dia 15 de manhã, como normalmente não há reunião da comissão, creio que não há reunião das outras comissões, não sei se seria possível, mas eu creio que nos ajudava a ganhar o dia 14 e a realizar a audição no dia 15, mas é uma proposta.
Bom, o problema será terça-feira de manhã, mas o Sr. Deputado Pedro Rodrigues dará a sua opinião, era exatamente logístico. Mas também entendo essa, porque coincido com as locações do Parlamento dos Jovens também, não é? Sr. Deputado Pedro Rodrigues, quer acrescentar alguma coisa?
Só Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendo, evidentemente, a observação que a Sra. Deputada faz. Compreendo, não só compreendo, como sou sensível à mesma, mas julgo, em todo caso, que face à preocupação que foi expressa pelo Sr. Presidente de se dar a maior visibilidade possível a este evento, de forma a torná-lo também o mais eficaz possível do ponto de vista dos nossos trabalhos, julgo que faria sentido manter essa mesma sessão no dia 14 de fevereiro. Mas, em todo caso, enfim, se o entendimento da Comissão for outro, não colocarei nenhuma objeção, como é evidente.
Embora o ideal fosse que todos os deputados da Comissão estivessem presentes na conferência, o que é facto é que isso não tem acontecido. Como é sempre elaborado um relatório com atas, os deputados que não puderem estar, convinhar, há sempre, tem que estar presente um deputado de cada grupo parlamentar, pelo menos, para fazer a intervenção. Mas isso não obriga à presença de todos. Se fosse possível os grupos parlamentares gerirem as suas disponibilidades no sentido sendo numa segunda-feira à tarde, de facto temos muito mais audiências que numa terça-feira de manhã, suponho eu, não é? Até porque depois na terça-feira de manhã outras comissões a funcionar e podem ter, por exemplo, se vier um ministro, por exemplo, passa-nos à frente em termos de presença no canal Parlamento. Bom, então, apesar desta dúvida levantada pela Sra. Deputada Rita Rato, se ninguém mais se pronunciar contra, então acertamos essa data, 14 de fevereiro, e depois tentaremos agendar as coisas de maneira a contentar a todos. Relativamente à Administração e Gestão Local de Educação, cuja relatora é a Sra. Deputada Teresa Damasio, no plano de atividades prevê uma conferência em março. Convinha prever definir uma data exata nestas, mais ou menos com estas preocupações, ou seja, uma segunda-feira para podermos ter e fazer a reserva da sala do Senado a tempo. Ainda neste ponto, iniciativa europeia, temos uma iniciativa europeia, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Primeira avaliação intercalar das iniciativas tecnológicas conjuntas na Artemis e ENIAC. Foi distribuída a todos os deputados para conhecimento. Cabe ao PS indicar um relator para esta iniciativa, portanto, quando estiver em condições. Esse relatório, ou outro documento, se o relator entender que não se fica a ver um relatório, convinha que fosse aprovado, discutido e aprovado na reunião de 18 de janeiro. Portanto, daqui a 15 dias. Quando o deputado Bravnik estiver em condições de indicar, agradecemos. Também temos uma comunicação da Comissão de Assuntos Europeus, respeitando o relatório relativo à proteção dos animais utilizados para fins científicos. A CAI comunica que recebeu em 15 de julho o relatório da SEC sobre a iniciativa europeia em causa, que foi o relator do deputado José Ferreira Gomes. No entanto, tendo a iniciativa dado lugar a uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção dos animais para fins científicos, entendo que a remessa do relatório às instituições europeias é extemporânea, uma vez que já houve esse relatório. Os Estados Europeus têm de fazer a transposição da diretiva até 10 de novembro de 2012 e as disposições respectivas aplicam-se a partir de 1 de janeiro de 2013. Portanto, agora ponho à consideração da Comissão se, apesar da opinião da Comissão dos Assuntos Europeus, achar que é extemporâneo mandar o relatório para as várias entidades, eu pergunto à Comissão se quer que se mantenha a decisão inicial de mandar o relatório na mesma ou se aceita a proposta da CAI. Foi claro? Pronto. Portanto, fica tudo devidamente informado, daremos a nossa posição à CAI, que fará como entender, mas naturalmente será nessa base. Amanhã, dia 5 de janeiro, na sala 7 da biblioteca, portanto a sala onde costuma reunir a Comissão, aí é, já foi alterado, então no Senado, vai proceder-se, então isto não está atualizado, venha proceder-se a uma audição parlamentar para debater o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011 e, consequentemente, para definir as 6 prioridades para efeitos de escrutínio prioritário por parte da Assembleia da República. Estão lembrados quando tivemos aqui há uns meses aqui uma apresentação sobre este modelo de funcionamento. Amanhã estará cá um representante da Comissão Europeia, estará o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, deputados da Assembleia da República, deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e deputados portugueses no Parlamento Europeu. Portanto, vai ser uma coisa assim com muita gente importante. Por isso, eu não poderei estar presente, convinha que estivéssemos, tivéssemos uma presença relativamente forte. De qualquer maneira, isto é controlado, é coordenado pela Comissão dos Assuntos Europeus, não é? Portanto, quem quiser estar presente. Agora, um outro assunto importante. São todos importantes, mas uns são mais do que outros. Projeto de Lei 462/11 do CDS-PP. Regime relativo ao financiamento dos estabelecimentos de ensinos particulares e cooperativos, que precede à quinta alteração ao Decreto-Lei 553-80, Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo. O CDS acabou de apresentar um requerimento, que já foi distribuído, a solicitar a vinda... da Sra. Ministra da Educação, a fim de serem prestados os indispensáveis esclarecimentos sobre o futuro das escolas com contrato de associação. Também há um elemento novo, que foi aquela negociação, de certa maneira, que não é muito frequente acontecer, entre a Presidência da República e o Governo, relativamente a esta matéria. Eu ponho aqui à consideração o seguinte, apareceu agora o requerimento do CDS, uma vez que o texto final foi alterado por resultado da articulação entre a Presidência da República e o Governo, eu pergunto ao CDS-PP e aos outros partidos que votaram favoravelmente, o que é que pretendem fazer sobre esta matéria, para além do requerimento que foi distribuído. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O facto do texto final ter sido alterado em si não seria razão para que deixássemos de apreciar o nosso projeto de lei agora, até porque já sabíamos que ele ia ser alterado... Que ia sair esse decreto-lei. Agora, o facto é que o decreto-lei que saiu acabou por ser praticamente decalcado do projeto que nós entregámos aqui. O que, aliás, põe o Partido Socialista numa posição muito curiosa, que é ele ter votado contra um projeto que depois o próprio Governo aprova. Mas nós não queremos direito de autor sobre isso. Não, nessa matéria não há da nossa parte qualquer tipo de tentativa. Eu acho que o projeto baixou, portanto a Comissão já não é do CDS, ele é agora desta Assembleia, mas nós parece-nos que se pode alegar aqui a inutilidade superveniente, porque as alterações que o CDS introduziria seriam exatamente aquelas que o Governo acabou por ceder face à versão original, e portanto eu creio que isso terá que ser apreciado pelos restantes grupos parlamentares, mas nós como autores da proposta entendemos que se verifica de facto essa situação.
Queria só salientar que nos termos do regimento, até à votação na generalidade, o autor da iniciativa pode retirá-la, não é? Portanto, mas como já foi votado, agora implica que os outros grupos parlamentares que assumiram uma posição de voto sobre a matéria se pronunciem. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu queria apenas recordar aqui a todos os grupos parlamentares, e em particular, nomeadamente ao CDS-PP, que a nossa posição, quando a discussão na generalidade do projeto de lei do CDS, foi exatamente que não tinha sentido, porque naquele exato momento em que nós estávamos a decidir aqui, estavam a acontecer negociações entre o Governo e os representantes das escolas privadas com contrato de associação. E foi exatamente essa extemporaneidade e essa inutilidade do ponto de vista dos factos do projeto do CDS que se veio a revelar após a promulgação pelo Sr. Presidente da República, de, digamos, do decreto-lei do Governo, e que resultou da negociação que estava, entretanto, a acontecer. Portanto, aqui apenas se releva uma coisa, é que o CDS tentou retirar dividendos políticos de uma matéria para a qual nada contribuiu, apenas, enfim, com a exclusão e com a exceção de ter criado ruído no momento em que as pessoas estavam a entender. Foi só isso que se passou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria um esclarecimento antes de mais. Nós estamos a discutir o quê? Estamos a discutir o requerimento do... ou seja, para tentar percebermos o que é que estamos a discutir.
O que estava na ordem do dia que foi aprovada era, no ponto de comunicações do Presidente, chamar a atenção para o facto, que é relativamente inédito, de a iniciativa legislativa do CDS, que já tinha sido votada aqui, ter, de certa maneira, sido ultrapassada por uma decisão, por um acordo entre a Presidência da República e o Ministério da Educação, no sentido de introduzir alterações que vão de encontro, de certa maneira, como já foi dito pelo Sr. Deputado Michel Seifert, àquilo que era pretendido pelos proponentes. Portanto, a questão que se põe é se o CDS, e nesse caso a Comissão, uma vez que já foi votado, retira a iniciativa e, portanto, temos que comunicar ao Sr. Presidente para depois ser a decisão ser tomada em plenário, ou se mantém todo o processo, que agora é, de certa maneira, complementado com este requerimento, que ainda não está em discussão, porque uma vez ainda não foi posto à discussão. Sr. Deputado Michel.
Só, desculpe lá, Sr. Presidente, só um esclarecimento. Nós não retiramos o projeto que não está nas nossas mãos retirá-lo. O que eu estou a dizer é que eu entendo, e tem que ser o entendimento, creio eu, da Comissão, nesse sentido, que há inutilidade superveniente. Nós não o retiramos, nem o queremos retirar, não pode, nem o podemos retirar, porque ele já foi votado e discutido no plenário, não é?
Sim, sim, isso estava claro. Portanto, tem que ser a Comissão a decidir. O termo técnico é se há ou não uma situação de inutilidade superveniente. Restantes grupos parlamentares, PCP, não sei se quer pronunciar sobre a matéria. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão, nós entendemos que, e colocámos isso na intervenção quando da discussão na Generalidade, que o projeto de lei do CDS fazia referência ao decreto que estava em vias de deixar de estar em vigor e, portanto, que iria sofrer alterações, iria mesmo ser revogado e, portanto, podia criar esse problema. Mas nós entendemos que seria importante garantir os direitos, quer daqueles estudantes, quer dos funcionários, quer dos professores e, sobretudo, a questão essencial que era o direito daquelas crianças e destes jovens de acesso à escola pública, porque o que nós tivemos da parte do Governo foi uma resposta muito clara de que não existiria resposta pública e que não vai construir escola pública nenhuma onde não existe. E, portanto, todas as preocupações que assistem e que legitimaram a orientação de voto do PCP, independentemente do Sr. Presidente, do atual Presidente da República ter feito magistratura de influência ou não ter feito magistratura de influência, são questões que continuam a estar em cima da mesa. Agora, isso nós vamos ter a oportunidade de acompanhar esses problemas para além desta iniciativa legislativa. Portanto, se a opinião do próprio autor é esta, obviamente nós não vamos ser mais papistas que o Papa a exigir isso. Mas entendemos, contudo, e gostaríamos também que ficasse registado, que a preocupação sobre estas matérias, independentemente do Governo ter recuado a uma pressão que o Sr. Presidente da República fez sobre o ensino particular e cooperativo, como nunca fez sobre a escola pública e a degradação das condições da escola pública, tenha chegado ao fim, porque não está. E, portanto, há um conjunto de matérias, quer o grupo parlamentar, quer toda a Assembleia da República continuará a acompanhar, mas que nós entendemos que vai para além do próprio projeto de lei. Portanto, também não entendemos que isso possa ser pejorativo do acompanhamento que se possa fazer a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro tinha pedido a palavra.
Eu daria uma sugestão que seria o seguinte, quer dizer, eu percebo que há a possibilidade de decidirmos isto hoje, não é? Se assim for esse o entendimento. E a posição do PSD, se é para decidir hoje, é muito simples. Se o autor do projeto concordar, o PSD vota no sentido da declaração da inutilidade do documento. Se não, penso que não, poderia ficar agendado na próxima reunião um ponto específico sobre esta matéria e em vez de estarmos aqui nas comunicações do Presidente, enfim, aqui um pouco, porque não conhecemos a agenda das comunicações do Presidente, estamos aqui todos, se calhar, não é perder tempo, estamos a ganhar tempo, mas os minutos vão passando e temos gente à espera, estamos a fazer um debate que, se calhar, por 2-8 seria mais certeiro. E aí votávamos e não sei, mas se quiserem, hoje o PSD votará conforme for, hoje votará conforme for a vontade do autor do projeto. 2-8 poderá ter uma posição diferente, mas não...
Muito bem, Sr. Deputado, parece-me que aqui é uma proposta sensata. Os grupos parlamentares decidirão ainda... com mais calma a sua posição sobre a matéria. E então, nesse caso, agendaremos como ponto próprio da ordem do dia da próxima reunião. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu gostaria de ainda apelar aqui uma reflexão. Se nós todos estamos a concluir que a iniciativa do CDS, neste momento, não tem qualquer sentido continuar a existir, uma vez que a realidade se sobrepôs à própria iniciativa, não vale a pena andarmos aqui com este cadáver legislativo de uma reunião para outra. Portanto, devemos fazer-lhe o devido cerimónia fúnebre e acabar com esta questão aqui hoje. Não é?
Portanto, a proposta do PS é que seja decidido já hoje.
Sim. Eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente para que nos localizasse exatamente no regimento a figura regimental que nos permite tomar uma decisão agora. Que é para não haver aqui dúvida nenhuma em relação a que é que estamos a fazer, tentado a procurar e não encontro.
Não há. Só no artigo 122 do regimento é que diz que até à votação na especialidade o autor da iniciativa pode retirá-la. Como essa... Já foi ultrapassada essa situação, portanto, terá que haver consenso da Comissão. Consenso ou uma decisão? Não? Portanto, nós temos aqui duas alternativas. Não, nós...
Há várias formas, isto foi por isso que caiu. Eu acho que era um bico, mas vou poder olhar para perceber qual era a saco, melhor, mais depressa, com menos dor.
Não, nós temos duas alternativas. Ou avançamos para a votação na especialidade, ou consideramos a inutilidade superveniente. Uma vez que, enfim, não é uma decisão muito, muito fácil, uma vez que... É que o acordo com o Presidente da República não abrange tudo, toda a matéria, que era o projeto da iniciativa, e, portanto, apesar da proposta do CDS, o que é fato é que já houve uma votação e, portanto, talvez fosse sensato agendarmos para a próxima reunião e decidirmos com mais calma e constar já na ordem de trabalhos a fim de se poder fazer uma votação consciente. Sr. Deputado Bravo, queria acrescentar alguma coisa?
Era só para dizer que não nos opomos a isso, digamos, e fica para a próxima reunião a definição do ritual fúnebre que disto deve obedecer e a coisa fica arrumada.
Muito bem, então assim será feito. Projeto agora, só o último ponto deste ponto. Projeto de lei 461 do CDS-PP. A primeira alteração ao decreto 70, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos da verificação da condição de recursos. Foi aprovado na última reunião a possibilidade de o CDS, como proponente, apresentar uma lista de entidades a serem ouvidas no âmbito da apreciação desta iniciativa. O CDS apresentou uma proposta que eu vou indicar. Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Presidentes dos Serviços de Ação Social das Universidades e Politécnicos, portanto estamos a falar para aí de 50 entidades, 15 universidades públicas, mais os politécnicos. Associações académicas, portanto, também dos que é todas as universidades politécnicas, e a Direção-Geral do Ensino Superior. Obviamente, não seria uma audição em presença, seria uma consulta por escrito. Eu pergunto se merece consenso da Comissão esta proposta. Sr. Deputado Michel Sofer, pode complementar.
Sr. Presidente, eu, entretanto, com algumas conversas que tive, tanto da parte dos serviços da Comissão como aqui com outros grupos parlamentares, gostava de fazer aqui alguns acrescentos. Eu sei que já são muitas, mas eu creio que também a sua pronúncia por escrito não nos trará qualquer inconveniente. Que é especificar que, além das associações académicas, se fala também das associações de estudantes. Poderá haver essa... Enfim, é melhor, mais vale fazer esse preciosismo. E quando falamos do CRUP e do CSISP, já agora fazer o inverso, que é também ouvir os próprios estabelecimentos, portanto as próprias universidades e não só os conselhos. Juntar a Associação do Ensino Superior Privado. E depois temos duas federações nacionais de estudantes, que é a FNAESP e a FNAESPC, que é do particular e cooperativo, e o CNE, o Conselho Nacional de Educação. E creio que é tudo. Só uma nota, nós houve aqui também, se a Comissão quiser considerar isso, a proposta de se ouvir... peço desculpa, e o Ministério do Ensino Superior, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Houve aqui também a proposta de ouvir o Ministério da Segurança Social, mas eu creio que, mais uma vez, esta matéria é uma matéria que sempre esteve no Ministério da Ciência, agora passava com este decreto de lei para outro Ministério, mas continua a ser o nosso entendimento e é o fruto de onde nasce a proposta que nós aqui apresentamos, é que esta matéria é, de facto, uma matéria da competência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Portanto, resumindo, eu acrescentaria às associações académicas as de estudantes, os próprios estabelecimentos do ensino superior público e privado, portanto, das universidades e dos politécnicos, além dos conselhos que lá estão, e depois as duas federações nacionais de associações de estudantes que conhecemos. Não sei se houver mais alguma... E o CNE? Se houver mais alguma proposta?
Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu queria solicitar à Comissão se não houvesse qualquer inconveniente que nos desse até amanhã para nós podermos, se assim o entendermos, indicar mais algumas instituições para a recolha de pareceres.
Eu depreendo da intervenção do Sr. Deputado Michel que pretende que seja feita uma consulta o mais abrangente possível. Não deixar ninguém de fora. E, portanto, todos os contributos que possam aparecer, uma vez que a consulta será por escrito, será uma carta padrão.
Claro que tínhamos combinado a entrega das entidades ainda hoje, mas se o PS precisar de mais um dia, nós não nos opomos a isso. De qualquer das maneiras, nada obsta que não se abra um espaço no site da Comissão e que depois qualquer outra pessoa que não esteja nestas listas se pronuncie, e aliás, ou que o faça, como muitas vezes o faz, diretamente escrevendo à Comissão, nem que não seja solicitado especialmente para isso. Mas se demos mais um dia ao Partido Socialista, creio que o pedido valerá a pena, é de que isto escuse de voltar outra vez ao plenário da Comissão e que possamos imediatamente avançar para um envio para que isto possa proceder o mais rapidamente possível.
Então vamos elaborar uma lista das entidades que será distribuída por e-mail aos coordenadores dos vários grupos parlamentares, que darão depois também por e-mail a sua concordância. E assim escusamos estar a aguardar para a próxima reunião. Muito bem. Ao ponto 4 da ordem de trabalhos, com a alteração que foi feita, Sr. Deputado José Bianchi.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011.
Três minutos, deixe-me despachar isto. Muito obrigado.
Deputado José Bianchi, tem a palavra.
Pois, muito embora com alguma pressa, dado que efetivamente há gente que nos espera, ainda assim atrevo-me a gastar alguns segundos a reiterar também os meus votos de um 2011 e um 2012 venturosos e prósperos ainda que sabendo que, pelo menos na ordem estritamente política, a felicidade de uns se fará inevitavelmente com o sacrifício da felicidade de outros. O parecer, o relatório que tenho para apresentar pretende dar satisfação a uma solicitação da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Incide sobre o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2011 e, para além desse documento, alonga-se em 4 anexos correspondentes a 40 iniciativas estratégicas para 2011, 140 outras iniciativas a ponderar ao longo de 2011 para os anos subsequentes, uma lista de simplificação de procedimentos legislativos e uma lista de retirada de propostas. Lastimavelmente, não terei nenhuma razão plausível para explicar a razão pela qual não cumpri talvez aquele que devia ser o mais essencial dos meus deveres ou assumir esta responsabilidade, ou seja, averiguar com o mínimo de seriedade qual a plausibilidade das propostas que estão consignadas neste programa. Na verdade, só pude ler o próprio programa e não o contrastar com aquilo que foi feito no passado recente e aquilo que no presente pode permitir identificar condições de execuibilidade para aquilo que se propõe. Por isso, permitam-me que me limite a saltar para as conclusões do relatório que elaborei e que, para precisamente ser o mais económico possível, me limite a lê-las. O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011 planifica as ações para 2011, naturalmente, e enuncia propósitos para os anos seguintes, num contexto em que se reconhecem indícios claros de retoma económica após a pior crise das últimas décadas, mas essa retoma não está ainda firmemente estabelecida. Por isso, as novas iniciativas que a Comissão irá propor e iniciar em 2011 centram-se fortemente na aceleração da recuperação. Além disso, a Comissão considera que 2011 deve ser o ano em que a Estratégia Europa 2020 será inserida como espinha dorsal dos esforços a nível nacional e da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e que deve ser o ano em que se alcançará o pleno acordo sobre o novo quadro regulamentar abrangente para o setor financeiro, se procederá ao lançamento do primeiro semestre europeu de coordenação de política económica e se adotará uma série de medidas práticas para impulsionar a mudança. Assim, o programa, em que as preocupações do foro económico e financeiro são notoriamente predominantes, é pouco ambicioso no que respeita aos temas mais especificamente relacionados com a educação e a ciência. Apesar disso, proponho que se considere que, não havendo nada a opor, a Comissão de Educação e Ciência remeta o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação nos termos da Lei 43/2006. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos agora na fase da discussão. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também nesta primeira intervenção para dirigir a todos os senhores deputados um bom ano novo e retribuo particularmente a saudação do Sr. Deputado José Bianchi. Dizer-lhe que, da nossa parte, não há nenhuma... não faltou com nenhuma obrigação, porque julgamos que há o apuramento da plausibilidade das iniciativas que cabe precisamente aos grupos parlamentares. O relator pode perfeitamente cingir-se, aliás, é essa a sua obrigação, enumerá-las e torná-las mais fáceis de analisar por parte dos membros da Comissão. Simpaticamente assim o fez, assim também cumprindo o seu, aquela que julgamos ser, de facto, a sua obrigação. Aquilo, eu peço a palavra, Sr. Presidente, para dar nota de que o PCP votará favoravelmente, porque as considerações, aquilo que acabámos de ouvir das conclusões pela voz do Sr. Deputado José Bianchi estão, entre aspas, e devidamente identificadas com o texto do programa de trabalho e não são considerações tecidas pelo Sr. Deputado José Bianchi. E, portanto, nesse sentido, limitando-se a descrever aquilo que identificou naquele programa de trabalho e não a tecer considerações sobre o seu conteúdo. Aliás, a única consideração que tece merece o acordo do PCP, que ele de facto é pouco ambicioso no que toca às questões de educação e ciência e muito centrado naquilo que a Comissão chamou a retoma, que já se adivinha segundo a Comissão, mas que tarda a adivinhar-se segundo os povos da Europa. E, portanto, não querendo aqui de forma nenhuma apadrinhar o conteúdo ou associar o PCP ao conteúdo do programa de trabalho da Comissão para 2011, ainda assim, e tendo em conta as aspas, que são manifestamente importantes nesta matéria, o PCP votará favoravelmente o relatório. Cumprimo e aproveito para cumprimentar o Sr. Deputado José Bianchi pela sua elaboração.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há dúvida que as aspas foram uma grande invenção das humanidades. Mais alguém se quer pronunciar? Estou a sério, não é isso? Integrar discursos em caixa. Mais alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Então vou pular a votação. A votação é o parecer, não é? Incide apenas sobre o parecer. Quem vota contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Zé Bianchi pelo seu relatório. E já agora não se esqueça de o assinar.
Assinarei e ausentar-me-ei.
Agora ainda, ainda temos dois pontos de ordem de trabalho. Simplesmente já temos os nossos convidados para a audição. Sendo assim, vamos proceder de imediato a audiências. E depois os pontos 4 e 5, que agora são 5 e 6, passarão para... Bom, está aqui a haver uma proposta do PSD no sentido de avançarmos imediatamente para... Porque se trata apenas da posição de nota de admissibilidade, não há propriamente votação, e já despachávamos isso e depois ficávamos sem problemas de quórum para as audiências. Pronto, então nesse caso... O Sr. Deputado Emílio Guerreiro é um homem extremamente prático. Temos a petição número 121, Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, que solicitam o IVA à taxa reduzida para as atividades desportivas. Cabe ao PSD indicar um deputado relator, suponho que é o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Está distribuída a nota de admissibilidade, que é pacífica. A petição é de admitir, atento o número de subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no diário, a audição dos peticionários da Comissão e a apreciação em plenário, uma vez que temos 8.827 assinaturas. Deverá deliberar-se e de questionar o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para que se pronunciem sobre a petição. Pergunto, alguém se opõe a que sejam feitas estas consultas? Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para sobre esta matéria, relativamente à nota da admissibilidade. Entendemos que deverá ouvir-se o Ministério das Finanças e a Secretaria de Estado da Juventude e, no entanto, entendemos que a matéria abrange mais entidades do que apenas a questão do ginásio. Portanto, depois faremos chegar um conjunto de outras instituições que gostaríamos também de ouvir, que vão ser, como já tivemos até aqui, por exemplo, as escolas de futebol do Benfica, que também vão ser afetados, e, portanto, era importante ouvirmos aqui outras instituições.
Depois... O deputado incluirá essa proposta no seu relatório?
Não.
Não? Ah, é? Bom, está bem. Podia haver um relatório intercalar e depois haver um relatório final. Muito bem. Então, logo que possível, o Sr. Deputado apresentava essas propostas de entidades a serem ouvidas. O seguinte, a petição número 122 da FENPROF, pela organização de concursos de colocação de professores dos ensinos básico e secundário e de educadores em 2011. Cabe ao PS indicar o relator para esta petição. Está distribuída a nota de admissibilidade, que também é pacífica. A A petição é de admitir, atento o número de subscritores obrigatório à sua publicação integral no diário, a audição dos peticionados da Comissão e a apreciação em plenário. Temos 4.338 assinaturas e, portanto, obriga a apreciação em plenário. Deverá questionar-se a Ministra da Educação para que se pronuncie sobre a petição. Tenho a indicação que é a deputada Teresa Damasio que fará o relatório. Eu pergunto se quer acrescentar já alguma coisa sobre esta matéria, como aconteceu com o caso anterior. Tem a palavra.
Sr. Presidente, a petição tem 12.301 assinaturas. Esta petição, a anterior é que tinha 4.000. O Sr. Presidente disse... Referiu 4.000 e poucas assinaturas. É. A de 2009 é que tinha esse número de assinaturas. É esta. Eu irei também... Eu irei também informar ainda hoje os serviços da Comissão das entidades a quem... Além da sugerida pela doutora Teresa.
Sra. Deputada, fará logo possível a indicação das entidades, para além da Ministra da Educação, a ser ouvida sobre a matéria. Sendo assim, vamos dar início à audiência à Associação Nacional de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. Faremos controle de tempo, por isso eu peço a todos os senhores e senhores deputados que tenham em atenção, porque de seguida teremos uma audiência à Associação Ensino do Futuro, também, enfim, deverá ser devidamente considerada pela Comissão. Então faremos uma ligeira interrupção para receber os convidados. Muito boa tarde. Começo por desejar um bom ano aos nossos convidados, que tenham um ano quer a nível profissional e pessoal, e que sobretudo obtenham os seus desejos e ainda mais aqueles que os trazem aqui. Peço desculpa pelo atraso na audiência, só que estivemos aqui a fazer umas votações que exigiram alguma discussão e o tempo. Não foi possível ser esticado. Sejam bem-vindos. O vosso objetivo é a apresentação do projeto de regresso ao país para os alunos portugueses de medicina no estrangeiro que tenham iniciado o sexto ano do respectivo percurso profissional. Temos aqui o Francisco Pavão, suponho que é pela ordem que está aqui,
exato.
Rita Areia, Pedro Botelho, João Saraiva. Estão aqui presentes deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP e do Partido Comunista Português, que farão as perguntas que entenderem. De qualquer maneira, neste tipo de audiências, nós consideramos um período inicial de 5, 10 minutos para fazerem a apresentação dos objetivos, das preocupações, pois cada grupo parlamentar fará perguntas ou comentários. E, no fim, voltarão a ter a palavra para responder ou para acrescentar mais algum elemento. Vamos fazer controle de tempo, temos ali um cronómetro, só para enfim, termos uma certa disciplina na apresentação do nosso discurso. O deputado... Quem é o relator desta iniciativa? Houve aqui um pequeno problema técnico. Sendo assim, eu peço ao Francisco Pavão para fazer a sua apresentação e depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares.
Muito boa tarde.
Tem a palavra.
Muito bem. Muito boa tarde. Antes de mais, aproveito para desejar um bom ano em todo, em nome da direção da associação a que tenho a honra de presidir, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Comissão Parlamentar, ao Sr. Presidente desta Comissão, em nos ter recebido e ter tido em conta a nossa condição de estudante imigrante, porque nós estamos cá por pouco tempo, viemos passar o Natal e as festas junto da família e durante esta semana estamos a regressar. Estávamos convictos que teríamos mais colegas connosco, mas o nosso representante de Inglaterra, que é estudante português também em Inglaterra, em Manchester, teve de regressar logo no início da semana, e mais um colega de Espanha também. E eu gostaria e não poderia deixar de sublinhar, que fizemos o mesmo pedido à Comissão Parlamentar de Saúde, mas, no entanto, até ao dia de hoje não recebemos qualquer resposta, mesmo depois da nossa segunda tentativa. Gostaria também de dizer que é uma honra para nós, pelo menos para mim e para os meus colegas, porque é a primeira vez que estamos na Assembleia da República, o que nos torna este ato ainda mais honroso, mas também um pouco mais com um certo nervosismo, não é? Porque não é todos os dias que se vem à Assembleia da República. Bom. Eu tenho... Não, nós vamos fazer, pelo menos da nossa parte, para estarmos o mais à vontade possível e tentarmos fazer o melhor trabalho possível. Nós formamos esta associação em 2009, em fevereiro de 2009, logo após as declarações da Sra. Ministra da Saúde. Foi um pouco coincidência, porque já estávamos a formar e em fevereiro formamos mesmo a associação, já estava a ser formado, ao grupo de alunos que se juntou, porque somos vários alunos desde Espanha, da Hungria, desde a República Checa, Inglaterra, Alemanha, França, Polónia. E por isso, em 2009, concretizou-se, formamos a associação em si. E temos, desde estes 2 anos, que está quase a fazer 2 anos, temos levado a cabo alguns projetos, algumas intenções, algumas opiniões e algumas sugestões. Eu gostaria, antes de mais, de dizer que nós, no período de campanhas eleitorais, tivemos oportunidade e quisemos nós reunirmos com possíveis candidatos à Assembleia da República. E eu apresso-me de poder dizer que estive presente com o seu deputado no Porto e também reunimos com todos os partidos políticos candidatos à Assembleia da República. E tivemos o prazer de estar com deputados e deles nos ouvirem, de dizermos o que é que éramos, o que pretendíamos, quais eram as nossas sugestões. Por isso, isto é um trabalho que já se tem vindo a fazer desde algum tempo, o que muito nos alegra também. A nossa associação tem como objetivo principal a representação e a defesa dos interesses legítimos dos portugueses, que estudam medicina dentro da União Europeia, ou seja, faculdades ou universidades europeias, que estão abrangidas pelo processo de Bolonha e que delimitam um espaço europeu. E por isso, nós, desde 2009, temos o nosso trabalho tem sido, e temos dado a nossa opinião através de jornais, escrito alguns artigos de opinião. No entanto, alguns jornais teimam em não publicá-los, mesmo quando secretários de Estado fazem opiniões e artigos de opinião falando de nós, e nós querendo responder, não podemos e não vemos esses nossos artigos publicados, e temos feito artigos de opinião. Temos também, e temos a honra de dizer que desde 2009 já fizemos 2 encontros nacionais com estudantes de medicina, um deles no Porto em 2009, onde estiveram presentes cerca de 150 estudantes de medicina portuguesa no estrangeiro, onde esteve a senhora Ministra da Saúde, o seu Secretário de Estado da Saúde, onde estiveram diretores de faculdades nacionais e estrangeiras, onde estiveram professores catedráticos, deputados, e este ano este encontro repetiu-se aqui em Lisboa, na Ordem dos Médicos. Por isso, a nossa associação e os alunos têm-se motivado neste parecer de opiniões, de ouvirem as sugestões. Sempre convidamos e continuaremos a convidar os nossos homólogos, colegas e estudantes nacionais, representantes da Associação Nacional de Estudantes de Medicina cá em Portugal, com quem temos tido um debate muito, muito interessante e muito intenso. E por isso hoje pedimos já há cerca de um mês e meio esta audiência aqui com a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência para dar nota e deixarmos aqui o que se tem passado durante estes dois anos e algum do nosso trabalho. Eu gostaria, e nós reunimos durante esta semana, certos documentos para entregar ao seu Presidente da Comissão, para que depois os seus deputados, se tiverem interesse, podem ver. Porque nós, há cerca de um ano, eu, enquanto Presidente, e a Rita Areias, enquanto Vice-Presidente da nossa Associação, fomos recebidos em audiência pelo seu Secretário de Estado do Ensino Superior, o professor Manuel Heitor, no Ministério do Ensino Superior. E fomos com a intenção de fazermos a nossa proposta, depois do primeiro encontro, termos ouvido vários diretores de faculdades, termos ouvido outros responsáveis governamentais, e fomos dar a nossa proposta de regresso de estudantes, ou pelo menos dar a nossa opinião como poderia ser feito esse regresso dos estudantes portugueses que estão no estrangeiro, quer durante o seu curso, quer durante a sua formação, ou mesmo já no final. Nós gostaríamos de dizer que tentamos sempre falar sobre a igualdade de critérios e de justiça, porque as notícias estão aí, nós mesmo estando longe estamos atentos às notícias. Hoje com a internet podemos ler os jornais, podemos ver os canais de televisão, e todos os dias, se não todos os dias, todos os meses somos bombardeados com a contratação de médicos estrangeiros para Portugal, que vão trabalhar para o Alentejo Profundo, para os centros de saúde. Sabemos também que todos os anos 120 médicos estrangeiros são integrados no nosso Sistema Nacional de Saúde através de um protocolo da Fundação Gulbenkian e do Ministério da Saúde. E nada temos contra isso, gostaria de salientar. Nós todos nada temos contra isso. Sabemos que Portugal é um país de acolhimento, mas gostaríamos que desde 2009, que são feitas promessas vãs, em que ouvimos diretores de faculdades a dizer que seria bom o recrutamento e chamar os estudantes de medicina no estrangeiro para Portugal, que vemos e ouvimos a senhora Ministra da Saúde a dizer que há falta de médicos, em que vemos a abertura de duas novas faculdades com critérios especiais, com formação especial, diferente de toda aquela que existe em Portugal, e não vemos um único acto para os 1.300 alunos que estão lá fora. E temos a dizer que todos os anos há mais alunos portugueses e mais cidadãos portugueses a saírem de Portugal para irem estudar medicina para o estrangeiro. São variadíssimos os países. A Bulgária, a Roménia já recebem alunos portugueses de medicina no estrangeiro. E todos os anos, e a partir de agora, cada vez mais temos alunos a finalizar o curso de medicina. Posso garantir que o ano passado, ou este ano letivo que terminou, foram mais de 200 alunos que terminaram, porque a faculdade onde eu estudo, a Faculdade Pilsen, formou 35 estudantes portugueses, a Faculdade de Santiago de Compostela, que é a faculdade que tem mais alunos portugueses a estudar medicina, cerca de 400, durante os 6 anos também formou 30, depois somando todas as outras, que só em Espanha são 28 faculdades de medicina. Por isso o número é muito acima dos 200 alunos por média, por ano, a serem formados. E por isso, nós continuaremos e vamos continuar a lutar pelos nossos interesses, mas também para que seja dada, não digo alguma atenção, mas que seja dada a conhecer a realidade de portugueses que estão no estrangeiro e que, na sua grande maioria, regressam no final do seu curso. Muito mais porque ouvem as notícias. Mas, voltando à audiência que tivemos no ano transato, ou agora que já fez dois anos, no ano de 2009, em 21 de dezembro, o seu Secretário de Estado, nós entregamos dois documentos em mão que temos aqui, o Sr. Presidente poderá ver, e pediu-nos para que a Associação formalizasse uma proposta concreta sobre aquilo que tínhamos dito nesse dia. E nós assim o fizemos. Fizemos essa nossa proposta, que está aqui escrita, numa carta pequena, que tem 4 ou 5 parágrafos, a nossa proposta concreta de regresso aos estudantes de medicina no estrangeiro, no 3º e 6º ano. Bom, essa carta foi enviada a 10 de janeiro de 2010, e enquanto Presidente da Direção e como meu Secretário da Direção, tivemos o cuidado de enviar esta carta ao seu Secretário de Estado, ao seu Ministro do Ensino Superior e a todos os diretores das 7 Faculdades Nacionais de Medicina em Portugal, desde o Minho ao Algarve. E até hoje não obtivemos qualquer resposta a esta carta, nenhum aviso de recepção. Não obtivemos qualquer resposta, nenhum sim, ou um agradecimento pela carta, ou pelo nosso trabalho em fazer uma proposta ou uma ideia de sugestão para aqueles que estão no estrangeiro. E esta sugestão é simples, foi trabalhada, foi pensada, pelo seguinte, porque os seus deputados, como sabem, hoje estamos na Europa, existe o processo de Bolonha, e este diz-nos que um aluno de medicina, ao concluir o 3º ano, atinge os 180 unidades de créditos, os 180 SETCS. São as unidades de créditos que dão origem a uma licenciatura. Em Portugal, as faculdades foram obrigadas, entre aspas, perdoem-me a expressão, a passar um diploma de licenciatura em Ciências Básicas da Saúde. Da minha experiência pessoal e da nossa, eu posso garantir que 80% das universidades ou faculdades de medicina fora de Portugal não passam este diploma. A Faculdade de Navarra, onde o João está, passa esse diploma, que já me disse. Há também 2 faculdades na Escócia que o passam, mas, por exemplo, na República Checa ninguém passa esse diploma de licenciatura, outras faculdades em Espanha, mesmo na Alemanha, quer noutros países. E aqui chega ao nosso ponto, é que nós temos os 180 créditos. Concluímos o primeiro ciclo da nossa formação e passamos para o ciclo clínico, como qualquer outro estudante de medicina. No entanto, e a nossa proposta era muito simples, e houve até diretores de faculdades portuguesas que se vanglorizaram e disseram que iam abrir o concurso de acesso dentro do concurso de acesso especial aos licenciados, que existe para todas as faculdades, a par das faculdades que agora só recebem alunos licenciados. Então, nesse ano de 2009-2010, nesse próximo ano letivo, essas 2 primeiras faculdades que abriram esse concurso e que queriam conseguir trazer os alunos, ou que pensariam que conseguiriam trazer, não foram capazes de o fazer por critérios burocráticos ou administrativos. Porque a grande parte desses alunos que se candidatou não tinha o dito diploma, nem sabia que seria preciso, porque pensava que era só os 180 créditos, todos esses alunos, e assim foi impossível os alunos sem um diploma, que era um critério de candidatura, poderem se candidatar a esse concurso especial de acesso a licenciados, que eram ou que seriam a par, em termos de igualdade, com qualquer outro licenciado. Bom, isto impossibilita, em termos de critérios normais, igualitários, porque concorrem a um concurso, os estudantes que estão em medicina no estrangeiro poderem regressar ao seu país, não de uma forma privilegiada, mas com um critério normal de acesso. Bom, nós foi isto mesmo que fomos transmitir ao seu Secretário de Estado. No entanto, foram as nossas propostas, ou este aviso prévio, não foi considerado com atenção, porque até hoje nada se fez e nada mudou nas faculdades de medicina, nas suas direções, enquanto em mudar o regulamento dos concursos, e nada se fez em atenção a estes concursos e que poderíamos mudar. Já para não falar na proposta que vários ex-diretores de faculdades fizeram nos nossos encontros, e que apresentaram até à senhora Ministra para o regresso dos alunos no 6º ano. Os alunos que estão no 6º ano, o nosso 6º ano é o chamado ano profissionalizante. Os alunos não têm exames, fazem apenas uma rotação em serviços médicos, que são destacados, a cirurgia, a obstetrícia, a medicina interna, a pediatria e a saúde pública. E o que esta proposta seria muito simples, era trazer alguns dos alunos que estão lá fora, não todos, porque alguns também não querem vir por um ano, ou mesmo que não pudessem vir todos, vinha uma fatia desses alunos, seriam colocados em turmas e seriam colocados nos hospitais e hospitais periféricos que apoiam as faculdades de medicina, e estes alunos poderiam estar no ano profissionalizante, porque têm toda a matéria para trás realizada e feita nas suas universidades lá fora e terminariam aqui o curso em Portugal, o que traria várias vantagens, não só de agrado a todos estes cidadãos portugueses, às famílias, mas também faria com que esses mesmos alunos quisessem ficar em Portugal. Bom, isto são as nossas notas principais e era este o que gostaríamos de salientar aqui sobre a nossa proposta que nunca foi ouvida, ou pelo menos se foi, não nos chegou a conhecimento de tal coisa. Eu gostaria só de salientar, por mero acaso, vamos guardando todas as notícias que nos dizem respeito, penso que é normal dentro de uma associação guardarem-se as notícias, e em 2007, no 24 de fevereiro de 2007, num jornal na Sociedade, há aqui umas declarações muito interessantes do Ministro do Ensino Superior, que é o atual Ministro do Ensino Superior, o professor Dr. Mariano Gago, que diz o seguinte, se me permitem citar. Se o estudante tem um conjunto de créditos letivos que já adquiriu, os únicos que terá de fazer é a diferença do número de créditos do grau que se propõe atingir e o que já completou no curso anterior. O mesmo sistema será aplicado na transferência ou mudança de cursos. E agora a nota seguinte. Mas para Mariano Gago, para o seu ministro, o mais importante é o sistema de mobilidade para fora do país. Há muitos portugueses que tiram as licenciaturas no estrangeiro. O sistema de equivalência chegava ao ponto de fazer com que esses estudantes desistissem de voltar. Passaremos a ter um sistema automático, uma licenciatura reconhecida num país com idênticos objetivos de uma licenciatura em Portugal. Integrará uma lista de cursos automaticamente reconhecidos e sem qualquer problema, processo de equivalência. Os mesmos direitos, o seu ministro explicou, o aluno terá os mesmos direitos como se fosse licenciado em Portugal. Bom, eu penso que estas declarações não são muito coerentes ao fim de 3 anos, ou quase 4 anos. É verdade que nós, desde 2008, temos melhores condições de regresso a Portugal, porque a nossa nota, ou a nossa média, já não é barrada em média de nota 10. Temos uma barra de qualificações para todos os países, diferentes países, o que muito nos satisfaz, porque já não somos barrados com uma nota 10 à entrada, e todo o nosso esforço não é diminuto, e assim já podemos ter diferentes qualificações. E sabemos que será muito difícil mudar ou torná-lo mais justo, mas pelo menos já é alguma coisa. Agora, a verdade é que este sistema de equivalências não é igual para todos, porque alunos que estão de medicina no estrangeiro, que veem as suas candidaturas, os seus processos de equivalência dificultados nas faculdades, e eu gostaria de transmitir aqui o seguinte ponto, é que dentro da associação fizemos a experiência, escrevemos para as 7 faculdades nacionais a pedir processos de equivalência aos 180 créditos e foram-nos todos recusados e houve até algumas faculdades que não responderam. E uma delas, que foi a Universidade do Minho, a Faculdade de Medicina, respondeu passado 8 meses. Bom, um país de Europa onde se fala da mobilidade de bens e de pessoas, mas não se fala de mobilidade de conhecimentos, penso que não estaremos, e pensamos nós, enquanto associação, enquanto estudantes de medicina, possamos não estar no bom caminho. Mas continuaremos com o nosso trabalho de ouvir opiniões, de tentarmos também, entre nós, discutirmos estes assuntos, e era isto, fundamentalmente, que gostaríamos de transmitir a esta comissão, ao seu presidente e a todos os deputados da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, como sabe, já concluí a Comissão de Educação, tenho todo o gosto em vos ouvir, é por isso que aqui estamos. Vou passar agora a palavra aos vários grupos parlamentares. O deputado Emílio Guerreiro, do PSD, tem a palavra.
Sr. Presidente, começo por cumprimentar os dirigentes da Associação e desejar também a todos um ótimo 2011, que seja um ano que cumpra os vossos desejos, assim como todos nós. Eu, em nome do PSD, dizer que de facto foi importante ouvir-vos, perceber aquilo que sentem, as dificuldades que vão sentindo ao longo do vosso percurso enquanto estudantes no estrangeiro, e dizer que também estamos empenhados, que nos empenharemos no sentido de facilitar aquilo que for possível de facilitar ou então, se preferirem, ajudarmos o Sr. Ministro a cumprir aquilo que disse no, publicamente, para que essa realidade seja mais fácil de fazer. Mas fiquei com uma dúvida na sua intervenção, que tem a ver com o facto, quando se referia, que, que estimavam que no ano letivo anterior, por isso no verão passado, tivessem terminado cerca de 200 estudantes. E eu não percebi bem qual é o estado da arte relativamente a esses 200 jovens licenciados. Vieram para Portugal? Não vieram? Os que quiseram vir tiveram... Ou seja, percebemos que na fase do primeiro para o segundo ciclo há aqui uma diferença de interpretação, ou seja, porque não há o critério que é acolhido aqui, não tem a ver com a prova dos 180 CDS que a vossa escola diz que já fizeram lá, mas que haverá um conjunto de entidades aqui que exigem mesmo o tal diploma que só algumas escolas passarão. Mas relativamente aos licenciados, eu fiquei sem perceber qual é que é o ponto de situação, ou seja, relativamente a estes 200, têm dados quantos é que pretenderam regressar, quantos é que regressaram, quais foram as dificuldades, se de facto aquelas alterações que diz que existem desde 2008 ou não facilitaram de facto isso, e para tentarmos perceber melhor quais são os atuais constrangimentos, uma vez que tem havido um processo de evolução ao longo dos anos, e há muitos anos é esta parte, cada ano que se passa as coisas têm evoluído, e perceber um pouco melhor relativamente a essa matéria. Quanto ao mais, boa sorte.
Como naturalmente haverá outras perguntas de outros deputados, vamos ouvi-las primeiro e depois respondem por atacado. Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar os elementos da ANEM, com quem, de facto, com que o Presidente já tinha a oportunidade de ter reunido na altura da campanha eleitoral para as eleições legislativas, e as preocupações que aqui nos traz hoje, creio eu, estão bem enquadradas nesta comissão. Na altura falámos de forma mais abrangente, e nem eu nem o deputado João Almeida acabámos na comissão de saúde, e creio que também por isso não houve o devido follow-up das questões levantadas, que, entretanto, tiveram aqui algumas evoluções que me parecem interessantes em relação às reuniões que tiveram com o seu secretário de Estado e das não-respostas que obtiveram, tanto da parte dele como das direções das escolas. Eu tomei nota daquilo que nos aqui disseram, para que possivelmente depois possamos questionar o Governo ou entregar algum tipo de recomendações ao Governo, nomeadamente no que diz respeito à garantia da equivalência dos créditos obtidos no estrangeiro em relação aos cursos nacionais. Porque o que acontece, por exemplo, em relação aos cursos, não sei em particular nos de medicina, mas no geral o que a nossa lei prevê para a mobilidade nacional é que até 90% dos créditos obtidos numa instituição nacional, num curso afim, tenham que ser reconhecidos noutra instituição nacional, para que haja mobilidade dentro do sistema nacional. E aquilo que se, objetivamente, com a passagem para o espaço de Bolonha, se pretenderia era que isso passasse a acontecer também a nível internacional. Aquilo que aqui me pareceu a perceber, e agradecia-lhes que explicitassem se assim é ou não, é que também isso é uma obrigação da nossa lei. Nos mestrados integrados, ao fim dos primeiros 180 créditos, cá em Portugal atribui-se uma licenciatura, no vosso caso, Ciências Básicas da Medicina, segundo percebi, e que isso não acontece em todos os países, é verdade, porque essa é uma particularidade que se encontrou aqui na regulamentação dos mestrados integrados a nível nacional. E que, portanto, não basta vir com 180 créditos para ter acesso aos concursos de licenciado aqui a nível nacional. No entanto, as escolas no estrangeiro, no espaço de Bolonha, são obrigadas a passar um diploma de mobilidade, ainda que não com o grau de licenciado. Portanto, a minha dúvida é se esse diploma de mobilidade não lhes dá equivalência a quem venha com um grau de licenciado. Isso é uma questão. E depois, como é que é feita? Se é feita, creio que não será com tanta urgência e necessidade, mas se é feita a mobilidade nacional nos estudantes de medicina, portanto, estudantes que dentro do espaço nacional queiram mudar de um curso de medicina de uma escola para outra, de uma faculdade para outra, se vocês sabem como é que se processa essa mobilidade, para compreender aqui melhor qual é a situação que estão expostas. De resto, agradeço a presença aqui e desejo também que 2011 possa ser o ano em que se resolvam aqui, pelo menos, o problema do regresso, que me parece o problema mais importante, se não mesmo o problema depois que equivale a outra comissão de saúde, o problema das vagas e da, sobretudo da atribuição dos reconhecimentos dos graus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a direção da ANED. Desejar-lhes um bom ano de 2011. Nós, em 2006, alterámos a Lei de Bases do Sistema Educativo, adequamos ao processo de Bolonha. Em 2007, alterámos o regime de reingresso. Portanto, o conjunto das questões que aqui nos levantam, em algumas das circunstâncias, estão no quadro daquilo que é uma responsabilidade por parte das instituições de ensino superior de acolher o normativo legal que existe em Portugal. Nesse sentido, eu queria perceber, uma nota prévia, solicitasse ao Sr. Presidente da ANED toda a documentação que trouxe, que é fundamental para a concretização do nosso trabalho parlamentar, desde logo para perceber duas coisas que me preocupam. A primeira, disse-nos que em 2010 duas faculdades já abriram vagas para a possibilidade de reingresso dos alunos. E o que é que falhou em termos burocráticos e administrativos? Queremos perceber no concreto o que é que falhou em termos burocráticos e administrativos. No contexto daquilo que é uma responsabilidade de todas as faculdades, no caso em concreto, têm no quadro europeu, aquilo que é um normativo, que hoje é um normativo europeu, a mobilidade não é uma mobilidade nacional, é garantida no quadro europeu, claramente, no quadro da área europeia de ensino superior, portanto tem que ser concretizada. Todas as barreiras que foram colocadas, faremos aquilo que fizemos quando alterámos em 2006 a lei de base e em 2007, mais concretamente, o regime de mobilidade, e o que permitiu, entre outras coisas, aquilo que era uma autêntica aberração, que era o carimbo 10 em todas as licenciaturas. Sabemos porquê, sabemos aquilo que são os paradigmas de funcionamento das instituições, portanto, devemos respeitar, por um lado, a sua autonomia, mas salvaguardar também que essa autonomia não serve para cometer muitos sucessos que foram cometidos. E é um bocado nesse sentido que a nossa preocupação é a nossa responsabilidade. O que as instituições têm que fazer, nomeadamente a direção das escolas, em alguns casos, noutras faculdades, dependendo das designações, o Minho, o mais próximo, é a Escola de Ciências da Saúde, têm a responsabilidade de cumprir a lei. E é isso que nós iremos salvaguardar, não querendo defender o seu ministro, foi nesse sentido, certamente, que ele aplicou as declarações em fevereiro de 2007, até porque foi nessa altura. Estas declarações vão no sentido daquilo que era o diploma que estava na Assembleia da República nessa mesma altura. Eu tive a oportunidade de fazer a intervenção em nome do parlamentar do Partido Socialista, portanto lembro-me no concreto. Depois há uma questão que lhes queria colocar, não apresentaram, mas eu queria colocar. Essa já tem mais a ver com o Ministério da Saúde, mas eu, conhecendo-o com alguma proximidade, queria perceber também o que é que acontece depois de concluída a licenciatura, como é que é feito e que dificuldades é que encontram no acesso à especialidade. Não há nenhuma dúvida que nos próximos 4, 5 anos já teremos algumas dificuldades em termos de absorção do número de alunos. Nós, Partido Socialista, orgulhamos de algumas das nossas iniciativas, desde logo a abertura de duas novas faculdades no Minho, com uma excelente qualidade, eu conheço na proximidade e na beira interior também. Mais recentemente, num novo quadro, também no contexto daquilo que é uma nova realidade do ensino superior em termos europeus, com a abertura no Algarve, com algumas especificidades, e o que nos parece também relativamente importante, tendo em linha de conta que nós sabemos que em Portugal, será o vosso caso também, por algumas razões, nomeadamente pela razão do número de cláusulas, que há muitos alunos que não entram em medicina, que as médias são de facto muitíssimo elevadas. Teremos até dúvidas, mas é outra reflexão que temos de fazer, se isso é significativo para aquilo que é a qualidade depois das formações, mas isso é uma outra discussão. Mas para percebermos se, de facto, no acesso à especialidade também encontra algumas das dificuldades. Nós sabemos, como dizia anteriormente, que nos próximos 4 ou 5 anos ainda teremos dificuldade em termos de médicos. Sabemos que pelo aumento das vagas, pelo aumento significativo das vagas, pelo aumento também das faculdades que ministram estes cursos, que daqui a 5 ou 6 anos teremos de facto uma resposta que será suficiente, não será em excesso, mas será suficiente para salvaguardar aquilo que são as necessidades do país. Não falarei, inclusive, naqueles indicadores europeus que dizem que nós já temos médicos suficientes, estão mal distribuídos, eu também acredito nisso. Acredito, não, parece-me evidente. Parece-me que em relação aos cuidados primários há uma falta, de facto, de médicos, mas nos cuidados hospitalares há excessos. E há excessos no litoral, não há excessos no interior. Sabemos porquê também, pela proximidade das instituições e também depois pela vontade que esses mesmos especialistas têm. Mas isso é, de facto, uma outra discussão. Terei muito gosto em participar nela quando considerarem. Mas estas questões que vos levantei seriam importantes para análise no concreto daquilo que são as preocupações que levantam e que são mais do que legítimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar os dirigentes da Associação de Estudantes de Medicina no Estrangeiro. E, em primeiro, eu não tenho propriamente questões para vos colocar, mas gostava ainda assim de dar nota daquela que é a análise que o PCP faz das questões que aqui nos colocaram e dizer que, no essencial, nós concorremos nas vossas preocupações e, portanto, desse ponto de vista, contem também com uma solidariedade política e da busca de soluções aqui na Assembleia da República por parte deste grupo parlamentar para encontrar as formas que permitam satisfazer algumas das aspirações que aqui nos colocaram, que, no essencial, consideramos da mais elementar justeza. Portanto, que um estudante português possa fazer uso do seu sistema de ensino, daquele que pretende frequentar. Mas eu não gostava de deixar passar em claro, porque a avaliação que o PCP faz de um conjunto de políticas que tem vindo a ser praticada é radicalmente distinta daquela que outros partidos fazem, e aí em forte consonância, da esquerda à direita, com exceção deste, eu gostava de deixar claro. Portanto, e o primeiro problema foi agora, de certa forma, aflorado pelo Sr. Deputado Manuel Mota, quando falou do número de clausos. A grande questão que se deve colocar, do ponto de vista mais programático, que obviamente não tanto para vocês, mas para os futuros estudantes de medicina, é precisamente que medidas é que nós temos que tomar para acabar com este sistema absolutamente descabido de enviar muitas vezes os melhores estudantes para cursos que não querem ou para sítios onde não querem. Porque a média, não, como bem sabem, e o número de clausos não definem a vocação ou a capacidade para o exercício de uma profissão. E todo este desequilíbrio que é introduzido no nosso sistema formativo do ensino superior por força do número de clausos leva à frustração de milhares e milhares de jovens, ao êxodo de outros tantos, de outras tantas centenas, e à distorção dos mercados profissionais. À distorção dos mercados profissionais. E, portanto, esta é uma primeira nota que eu gostava de deixar. E uma segunda é a dos engodos de Bolonha. Eu aqui permito-me dizer-vos que, e também dizer ao Sr. Deputado Manuel Mota, que não é justo que o senhor Ministro Mariano Gago, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quando quer anunciar o milagre, a honra do anúncio do milagre é sua. Quando vem anunciar-se o falhanço, então a culpa é das universidades que não cumprem. Portanto, das duas uma, ou são as universidades que vão fazer e então o Ministro Mariano Gago não tem que assumir os seus louros, ou então é o Ministério e então também tem que assumir o falhanço. Mas isto denuncia algo bastante mais denso e bastante mais pesado, que é o do engodo e o falhanço redondo, que é o processo de Bolonha. Porque, e bem sabemos que esta é uma posição que é assumida no quadro de parlamentares exclusivamente pelo PCP, mas as evidências mostram-nos cada vez com mais coerência e com mais profundidade que, de facto, o processo de Bolonha utilizou a internacionalização como um engodo. Porque sempre dissemos, e isso comprova-se diariamente, que nenhuma instituição pode ser obrigada a acolher estudante nenhum, independentemente do país e do curso e do número de créditos. Independentemente de tudo isso, a instituição não pode ser obrigada a acolher nem uma portuguesa, nem uma britânica, nem uma espanhola. Não pode. Ela avalia o processo do aluno e recebe se quiser. A questão burocrática que colocaram, obviamente que é apenas uma das expressões desta... É uma das expressões desta mais vasto, deste problema mais vasto, mas merece também alguma reflexão, que é a da instituição não ter os mecanismos burocráticos ou legais para vos acolher, ou assim o dizer, e o facto das restantes instituições no estrangeiro, 80%, segundo disseram, não passarem a tal a tal declaração. Bem, isso também demonstra a fragilidade de todo este edifício que é o processo de Bolonha. Quer dizer, afinal de contas, ninguém está obrigado a coisa nenhuma, a não ser o estudante a pagar mais para estudar. Essa está sempre, não é? Pagar o segundo ciclo para estudar mais e o terceiro ainda mais. Essa obrigação é à partida. Mas vamos, da parte deste grupo parlamentar, aprofundar e apreciar essa questão mais burocrática, porque não queremos dizer que, como o problema é da política de fundo, não vamos atentar à questão particular. Não, atentaremos às duas, tentaremos buscar as melhores formas de intervenção para garantir, no essencial, que seja possível aos estudantes portugueses que ainda cá estão, que possam prosseguir os seus estudos, aliás, cumprir o seu direito constitucional aqui, e àqueles que estão fora, que possam concorrer em pé de igualdade para as instituições portuguesas, de acordo com a formação que adquiriram, tenha sido ela no estrangeiro ou numa instituição nacional. E obrigado por terem exposto este problema. Não posso justificar-me, obviamente, pela Comissão de Saúde, pela ausência de resposta, mas julgo que devem persistir e evidenciar a ausência dessa resposta, porque não é natural que a Assembleia da República, ou pelo menos não devemos acatar com naturalidade que a Assembleia da República não responda aos cidadãos, porque o Governo já nos dá essa, já nos oferece esse comportamento vezes demais, não podemos fazê-lo passar para a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para além dos grupos parlamentares que intervieram, temos também o Bloco de Esquerda, que tem dois deputados, um deputado efetivo e um suplente, que não podem, por razões de saúde, nenhum deles pode estar aqui presente. Não é porque não tenham consideração pelas vossas preocupações. E também o Partido Ecologista dos Verdes, que só tem uma deputada aqui, nesta comissão, e que não pode estar em todas as reuniões que estão a decorrer ao mesmo tempo. Sendo assim, mas com certeza que manifestariam as suas preocupações e, as compreensões pelas vossas questões. Agora, temos mais uma audiência a seguir. De maneira que eu vou pedir que respondam agora às perguntas que foram feitas com o máximo de... De qualquer maneira, suponho que ficaram claras, para além das dúvidas, as posições dos grupos parlamentares.
Com certeza, e eu tentarei ser o mais breve possível na resposta às perguntas, as quais agradeço com sinceridade. Bom, respondendo ao seu deputado Emílio Guerreiro, a realidade é a seguinte: muitos dos estudantes hoje em dia estão a regressar. Eu vou-lhe só dar isto como nota. Quando eu entrei na faculdade na República Checa, nesse ano acabaram cerca de 10 alunos portugueses. Nenhum deles regressou. 4 estão na Suécia, porque não quiseram. Porque não quiseram e porque na altura, como tinham nota 10 e tinham de fazer o acesso... O grande entrave que temos aqui, já respondendo a outra pergunta quase, é a seguinte. Nós neste momento, depois de termos tido a tabela de conversão de notas, isso foi uma motivação para começarmos a regressar. Obviamente que a família, o nosso país, a língua de Camões, o nosso clima agradável, o nosso cantinho à beira-mar, é sempre uma razão a mais para voltarmos. Obviamente, ninguém, quem corre por gosto não cansa, mas quem está lá fora sabe o que passa. E sabe que tem como objetivo regressar ao seu país. Bom... E vendo que o seu país tem vontade em que nós regressemos, melhor regressamos ainda. E esses colegas não regressaram porque tinham a nota 10, tinham pouco tempo para se preparar para o exame de especialidade, porque todas as faculdades acabam os seus cursos, o seu sexto ano, em maio ou em junho, e quase todas as faculdades no estrangeiro, no ano profissionalizante, têm exames durante o sexto ano. Nós não fazemos só o ano profissionalizante sem exames, temos exames às cadeiras que vamos fazendo. São exames grandes e pesados. E por isso temos pouco tempo para o exame de acesso à especialidade, que já tivemos a oportunidade de falar com o Sr. Ministro sobre isto, e que até os nossos colegas em Portugal gostariam de ver modificado, etc, etc. E por isso muitos desses alunos não regressaram. A realidade tem-se mudado, tem-se diversificado. Há pequenas pessoas que têm vontade de ficar lá fora e que procuram outras oportunidades, porque, na realidade, há países, e eu posso-lhe adiantar, um cidadão português que fala alemão e que tira um curso de medicina tem grandes vantagens em ir para a Alemanha, porque concorre a um hospital, entra na especialidade que quer, tem um bom salário e está numa boa formação e num bom hospital. Não é que isto não haja em Portugal, mas a realidade é um pouco diferente. Nós temos de o admitir. É a nossa realidade. E por isso, muitos deles que optam, até estudantes portugueses, que muitas vezes vão para fora fazer a sua formação de especialidade. Mas não pondo isso, quando regressamos, nós neste momento já temos uma taxa de uma tabela de conversão de notas. Para alguns casos não é completamente justa, mas como já tive a oportunidade de dizer, é melhor do que nada. É melhor do que nada. E por isso já nos congratulamos. Depois, temos pequenos entraves. Por exemplo, ano passado, nós, enquanto associação, apresentamos ao Ministério do Ensino Superior uma queixa, era mesmo uma queixa, um entrave de um aluno que acabou o curso na Hungria e que viu a sua neta em nota 10. E porquê? Porque o NARIC, penso que é assim, se não me engano, a comissão que faz a tabelagem das conversão de notas, não se reunia e três países, a Bulgária, a Roménia e a Hungria, ainda não estavam contempladas na tabela de conversão de notas. E esse aluno, que era português, que até tinha uma média de 15 ou 16 valores, ficou com uma média nota 10. E veio para Portugal, fez o exame de acesso à especialidade e no desempate, a sua média, que é o que vale, e para ser colocado no ano comum, valeu 10. E ele, que até era de Viena e queria ficar em Viena de Castelo ao fim de 6 anos de estudar, foi colocado noutro sítio qualquer e poderia ter ficado na sua cidade. E por isso, muitas vezes, ainda acontecem estes pequenos entraves. Já não falando dentro da Ordem dos Médicos, onde por vezes na Secretaria há pouca informação e que mandam os alunos fazer o exame de acesso à prova B e é a prova A. Nós ainda somos obrigados a fazer um exame de língua portuguesa. Todos os alunos portugueses que venham para Portugal são obrigados a fazer um exame de língua portuguesa. Põem-nos em frente a uma televisão, com um paciente a falar em português e avaliam a nossa capacidade de interpretação do português e de diálogo. A Rita Areias, que está aqui ao meu lado, desde outubro, que é médica, acabou a sua formação em outubro. E a Rita, desde outubro, que está à espera que lhe façam a prova de português na Ordem dos Médicos, na secção regional do Porto. E por isso, a Rita, que podia estar a trabalhar num hospital e ser contratada, não está. E é ainda uma aluna de medicina. E por isso são pequenos entraves que nós vamos vendo na nossa realidade. É por isso que nós temos de escrever nos jornais que há médicos imigrantes, 120 por ano, que são contratados e que ninguém conhece os critérios de equivalência. Senhores deputados, o meu padrinho, e eu vou ser muito sincero, o meu padrinho é um distinto professor catedrático da Universidade do Porto, que foi, há 2 anos, recrutar médicos a Cuba. A Cuba. E ninguém soube, e nós, enquanto associação, perguntamos à senhora Ministra da Saúde quais foram os critérios de equiparação e de contratação desses médicos. Até hoje ninguém nos disse nada. E não há respostas e nós não sabemos. Mas o que sabemos é que a Rita está há 4 meses para fazer um exame de língua portuguesa. E sabe que hoje a Rita perguntou na secretaria e sabe o que é que responderam? Como sabem, a Ordem dos Médicos está em processo eleitoral. Ah, desculpe, mas sabe, há eleições lá para fevereiro. E a Rita, cidadã portuguesa, família em Portugal, todos os anos vem para Portugal, todos os anos ia para fora durante 6 anos. Bom, vai continuar à espera, porque é assim. Porque não pôde fazer o exame de acesso à especialidade em 18 ou 21 de novembro, porque não tinha o exame de português completo, na Ordem dos Médicos. Bom, e esta é a realidade daqueles portugueses que estudam lá fora. Mas nós somos pacientes, somos compreensivos, estamos em Portugal, é o nosso país, e queremos regressar e vamos continuar à espera e continuar a dialogar, a fazer encontros, para que possamos chegar a um ponto de discussão. Eu penso que respondi à sua pergunta, Sr. Deputado. Espero não me ter saído muito. A realidade é que eles regressam. Hoje em dia, eu falei do caso da Rita, é um, são dois, mas no geral as coisas têm corrido bem. Este ano, pelo menos daqueles que nós contacto mais, e o Pedro e o João, que são nossos colegas e acabaram o curso, já fizeram o exame à especialidade, foram ontem colocados no seu primeiro dia de trabalho no ano comum, e por isso as coisas têm corrido bem. Tirando alguns à parte, que nós não podemos, que são pequenas farpas que nos vão no corpo. É verdade, são pequenas farpas que nos vão no corpo e que não podemos deixar de serem faladas aqui. E por isso sabemos que esses alunos continuam a regressar cada vez mais, penso eu, porque Portugal carece de médicos, é o que dizem as notícias, e nós, e enquanto pudermos vir fazer a nossa formação ao nosso Portugal, nós viremos com muito agrado, porque é isso o que queremos, na nossa grande maioria. Sr. Deputado do CDS-PP, quanto à sua pergunta dos diplomas, bom, eu falo da minha própria experiência. Na minha faculdade não passa esse diploma. Passa-me uma certidão que o aluno José Francisco Pavão concluiu o terceiro ano, o primeiro ciclo da sua formação, e que atingiu 180 créditos europeus, e por isso passará para o segundo ciclo. Este é o diploma que tenho da faculdade no terceiro ano. Quanto às faculdades portuguesas, da realidade que temos conhecimento e que fomos perguntando, algumas faculdades passam este diploma e outras não. Há colegas que eu tenho que nem sabiam que este diploma existia, sabiam que tinham 180 créditos, que eram licenciados, mas que a faculdade nunca deu qualquer diploma. Por exemplo, João, na Faculdade de Navarra, penso que até tiveste uma festa de formação de licenciatura para passar para o mestrado integrado em medicina. Bom, e por isso, a sua resposta está, a sua pergunta está respondida, e com isto passaria a resposta do Sr. Deputado Manuel Mota, que me perguntou o que falhou neste ano em que duas faculdades abriram o concurso. Eu gostaria de dizer que todos os anos, e já desde há muitos anos, as faculdades de medicina nacionais abrem concursos especiais de acesso. E alguns desses concursos especiais de acesso são concursos especiais de acesso a alunos licenciados. Bom, e diz o decreto-lei que até 2011 eram 5% das vagas e a partir de 2011 seriam 15% das vagas para alunos licenciados. Ou seja, hoje em dia, ou nesse ano, em 2009-2010, a Faculdade de Medicina do Hospital do Porto integrou 30 licenciados, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa mais 30, a Faculdade de Ciências Médicas mais 15, o ICBAS mais 8, a Faculdade de Coimbra mais 10, etc. Contando hoje em dia com a Universidade do Algarve, que irá ter no seu número clausus total 120 alunos, e a de Aveiro, que irá abrir futuramente, serão mais 120. Nós, fazendo as contas redondamente, são cerca de 360 alunos licenciados que vão ser privilegiados num concurso de acesso. Nós não temos nada contra, mas a verdade é que há muitos alunos que queriam ver as vagas do 12º ano, as vagas para entrar em medicina, aumentadas, mas o que viram foi as vagas aumentadas para alunos licenciados. Ou seja, aqui que estamos e que somos ex-alunos de 12º ano, o que me dizem os meus colegas de 12º ano, que ainda têm alguns, dizem, hoje em dia é mais fácil tirar uma licenciatura e depois ir para a medicina. Porquê é? Porquê é? Porque hoje está a ser esta a realidade, muitos alunos. E depois, nós também fizemos um estudo. Fizemos um estudo nesse mesmo ano, em que 31 pessoas entraram na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Desses 31 alunos que entraram, a média de idades deu 29 anos e meio. E o que nos dizem os diretores dessas faculdades e ex-diretores, e disseram isto publicamente no nosso congresso, é que é mau para as faculdades, porque são alunos que já vêm licenciados, que trabalham, estão num curso de medicina, 75% desses alunos desistem do curso a meio, desistem. Está provado. Isto foi informação dada por diretores de faculdades. E depois não é isso. É que para o Ministério da Saúde, esse médico só valerá alguma coisa, é como nós, quando terminarmos a nossa especialidade. Nós nada contra termos as idades. Mas um aluno que entra em medicina com 30 anos, e se tem, demora 6 anos a formar-se, mais 6 anos de especialidade, aos 42 está formado. Aos 55, por lei, pode pedir para não fazer urgências. Ou seja, muitas vezes nós sabemos que não é justo e que toda a gente tem direito a acesso, e tem, para nós também tem, mas temos de chamar a atenção a estas falhas, porque é a nossa obrigação enquanto associação, enquanto alunos de medicina. É a nossa obrigação. Mas, Sr. Deputado, o que falhou nesse ano é que todas estas faculdades abrem concursos para licenciados. E depois do nosso congresso, depois de termos feito algumas propostas, a Faculdade de Medicina do Porto e a Faculdade de Medicina de Lisboa contemplaram no seu regulamento o seguinte: podem-se candidatar ao concurso de licenciados todos os licenciados das áreas de matemática, ciências, etc. E licenciados em ciências básicas da saúde. Muito bem. Ou seja, isso iria complementar ou contemplar aqueles que estudam medicina. e dentro dos seus regulamentos, que é preciso apresentar para qualquer candidatura a um concurso, pediam as notas, o número de créditos feitos, etc., etc., mas um diploma de licenciatura. E aqueles que estão no estrangeiro e que se candidataram, pensando eles que o diploma dos 180 créditos e que tinham terminado o primeiro ciclo da sua formação, pensavam que serviria como diploma. Mas não. Foram excluídos das candidaturas ao concurso porque disseram às faculdades que nós não tínhamos diploma. Muito bem, até têm 180 créditos. Mas não, não podem porque não têm um diploma. Bom, e é aqui que nós perguntamos o que é que está a falhar. Se é a mobilidade, como diz o Sr. Ministro, dos fáceis processos de equivalência, não sabemos. E por isso, todos os alunos que se candidataram a esses concursos, nesse ano, a essas duas faculdades, e que diriam que os alunos de licenciatura em Ciências Básicas da Saúde poderiam, não puderam. Nós, na nossa proposta, dissemos para que os regulamentos fossem mudados, fossem alterados, que contemplassem aqueles que, não podendo apresentar um diploma de licenciatura, pudessem apresentar um diploma de 180 créditos na licenciatura de Medicina, com o primeiro ciclo concluído. Nada foi feito, nada foi mudado. Continuamos no mesmo impasse. E por isso, não sabemos agora o que fazer, porque já escrevemos, não nos foi respondido, apresentamos propostas, nada foi alterado, por isso torna um pouco difícil a situação. Quanto isto foram os termos de candidatura, da mesma parte, como já lhe disse, fizemos pedidos de equivalência, ou seja, não me aceitaram o diploma, fomos à lei, fomos ver o que é que dizia a lei. Bom, vamos pedir um pedido de equivalência à Faculdade de Medicina para que nos equivale os 180 créditos a uma licenciatura em Ciências Básicas da Saúde, já que eles passam esse diploma. Estamos na Europa, eu também tenho anatomia, eu também tenho a fisiologia, eu também tenho a bioquímica, exame final, todos temos essas cadeiras, é igual. Por vezes até há professores que vão a outras faculdades falar em palestras e falar... Há alunos que fazem Erasmus, penso eu que todos sabemos disso, não é? Eu tenho alunos que recebo de universidades gregas e até portuguesas. E qualquer aluno em Espanha pode vir cá fazer Erasmus, logo que haja os contratos. E por isso nós achamos estranho, mas vamos pedir. Bom, pedimos a todas as faculdades nacionais o pedido de equivalência à licenciatura. Lá está, foi-nos recusado. E foi-nos ou não nos foi respondido, ou foi-nos respondido tardiamente, passado 8 meses, ou foi-nos dito que nós teríamos de ter o tal diploma. Bom, não temos o diploma. Não sabemos como vamos fazer, porque para nós também, enquanto Associação Portuguesa, é-nos mais difícil agora entrarmos em contacto com todos os governos dos países onde estamos, não é? Por isso é que vimos alertar para esta pequena ou tão grande situação e que está a prejudicar alguns alunos, mas que poderia beneficiar muito mais, porque permitam-me que lhes diga, isto não beneficiará qualquer um de nós que está aqui. A Rita é médica, a nós falta-nos um ano para a nossa formação, mas todos os anos entram alunos de medicina no estrangeiro e eles poderiam regressar, não digo todos eles, mas alguns, o que seria muito benéfico para Portugal, para muitas famílias e para muitos cidadãos portugueses. Quanto à outra pergunta, quanto às dificuldades no acesso à especialidade, tive a oportunidade de dizer, nós, quando regressamos neste momento, temos de fazer a inscrição na Ordem dos Médicos, fazer o nosso reconhecimento de diploma na Direção-Geral do Ensino Superior ou nas reitorias das universidades, e depois somos como qualquer outro cidadão ou como qualquer outro colega que acabou o curso de Medicina. Fazemos o exame de acesso à especialidade em novembro e somos colocados no ano comum. Contamos com mais um número. Mas eu gostaria de dizer, já que se falou da falta de médicos, e o seu deputado do PCP fez e alegou o número de vagas e os engodos de Bolonha, que nós, e neste caso até o nosso colega Cristiano, tem-se dedicado muito à pesquisa e à elaboração do processo de entrada nas faculdades. Está aqui um artigo que ele escreveu e que até foi publicado no Jornal Público há pouco tempo, sobre o acesso nas faculdades de medicina. Porque, como sabemos, nós, Portugal, pelo que sei das notícias, quis copiar o acesso de 4 anos de formação de Inglaterra, o Pre-Based Learning System, e quis copiar esse sistema. Sabemos que Inglaterra é o sistema europeu onde funcionam as entrevistas. O aluno não é colocado pela sua média, mas é colocado pela sua média e pela entrevista que faz nessa faculdade. E o Cristiano falou sobre isso e quis empenhar nisto, porque o Cristiano é um caso de um aluno que tinha uma média de 17.5 na cidade do Porto, não conseguiu entrar em nenhuma faculdade de medicina portuguesa, concorreu em Inglaterra e a Inglaterra ficou à frente de alunos que tinham média superior a ele. E ele quis saber porquê, como é que funciona o sistema. E o sistema pesquisou, lê artigos sobre isso e já escreveu para os nossos jornais a dizer que se calhar os nossos sistemas de acesso têm de mudar. Se calhar não vai ser fácil, mas têm de mudar. Ou se não têm de mudar, têm de ser pensados, não por nós, neste momento enquanto associação, mas por entidades superiores. O seu secretário de Estado disse no nosso encontro, no encerramento do nosso primeiro encontro, que o sistema de entrevistas ia ser muito difícil. Disse ele que daria espaço ao conhecimento entre amigos. Bom, disso nós não sabemos, mas sabemos é que poderão funcionar outros sistemas de acesso, seria talvez justo para muitos que agora querem entrar na faculdade e que fosse revista esta necessidade do acesso para licenciados que é tão abrangente. Já têm duas faculdades especiais e, pelos vistos, há vagas sobrantes em todas as faculdades nacionais para alunos licenciados. E gostaria de dizer, a verdade é esta, Sr. Deputado, nós, enquanto associação, já tivemos a oportunidade de dizer, nós não sabemos se há falta de médicos, não estudamos o caso, ouvimos os responsáveis e ouvimos as notícias. Dizem que estão mal distribuídos, dizem que há falta de médicos, alguns setores, mas o que vemos é o seguinte, contratação de médicos no estrangeiro, todos os anos, quase todos os meses. A senhora ministra incumbe diretores de faculdades a ir a outros países buscar médicos. Vemos programas especiais e protocolos de integração de médicos estrangeiros. Vemos as vagas aumentarem todos os anos. Este ano foi caso disso e o seu ministro congratula-se por isso. Nós achamos muito bem. Vemos faculdades a aparecerem. E dos 1.300 lá fora, não contam? Não contam? Estes 1.300 têm todo o direito, por estarmos na Europa, de estudar para fora. Mas também têm o direito de regressar ao seu país. E vão ser um número. Vão ser um empecilho. Quando, como já aconteceu na Associação Central de Sistemas de Saúde, pensarem-se que 900 alunos iam fazer exame, mas afinal foram 1.000. Foram 1.000 porque não estavam à espera que viessem cento e poucos do estrangeiro. E isto é importante saber-se. É importante saber, senhores deputados, porque o Ministério da Saúde, nós fomos os primeiros a tentarmos fazer um levantamento de alunos que estavam no estrangeiro por ano. Nós temos-lo aqui connosco. Desde o primeiro ao sexto ano. Foi-nos difícil. Gastamos dinheiro do telefone, mandamos e-mails. E eu conheci pessoas que nunca tinha falado na vida por e-mail e por Skype. Pedimos ajuda ao Ministério. Nunca tivemos ajuda. Propusemos. Nós fazemos este levantamento todos os anos. Não nos importamos. Temos conhecimentos. Por favor, deem-nos alguma retaguarda, nem que seja para pedir permissão a algumas faculdades, porque há faculdades que não dão estes valores ou estes números de alunos sem uma permissão da autoridade, não é? Não é uma associação que vem agora pedir, olha, quantos alunos portugueses é que estão a estudar? Pedimos. E fomos nós que fomos fazendo isto. Mas o Ministério ou o Governo português poderia interessar-se um pouco mais e saber por ano detalhadamente quantos é que estão a acabar e quantos querem regressar. De certeza que o mapeamento de vagas ia ser melhor feito. Não iam estar à espera de 900 alunos e iam estar 1.000 e tal. Ou 1.200, agora todos os anos vão aparecer mais. E por isso, o que nós queremos aqui alertar é para a nossa realidade. Nós somos cidadãos portugueses e gostaríamos que conhecessem a nossa realidade, para também não sermos sempre os maus da fita. Para não dizermos, ah, vão para o estrangeiro e agora é que só querem regalias para voltar. Não, nós pomos sempre o pé atrás, felizmente, e temos dito, vamos ser compreensivos, estamos aqui apenas para demonstrar que aqui estamos, vamos levantar a nossa bandeira para mostrar que estamos e que queremos cooperar, sobretudo que queremos debater ideias, dar a nossa opinião, ouvir todas as opiniões que forem possíveis, porque todas contam e todas são importantes. e, sobretudo, transmitir, e aproveito em nome da direção da associação, transmitir, nós infelizmente está a acabar o nosso tempo, quer da audiência, quer da associação, enquanto direção, mas transmitir que estamos aqui para ajudar no que for preciso e que somos uma associação que está para servir e para ajudar em qualquer ponto que seja necessário. Muito obrigado.
Cumprimento o Francisco pelo seu poder de persuasão. Acho que ficámos todos muito esclarecidos. Ficámos sem saber se a Rita fala português ou não. Mas teremos oportunidade, garanto que não farei, embora ele seja professor de linguística, não lhe vou fazer exame de português, mas poderei perguntar à ordem dos médicos porque é que se passa isso. Porque é que tem que exigir um exame de português a cidadãos nacionais. Acho que isso é absolutamente esquisito. A Comissão de Educação está informada. Agradeço. Estes documentos vão ser imediatamente distribuídos por todos. Os grupos parlamentares poderão tomar iniciativas, mas a Comissão também, poderemos agora, depois de ler os documentos, poderemos questionar o Ministério e ordens médicos para saber exatamente o que é que se passa. Também, se for necessário o nosso apoio de retaguarda para obterem algumas informações que nós possamos, de certa maneira, dar um empurrão, também estaremos à disposição. Tem os nossos contatos. Desejamos muita sorte.
Muito obrigado.
E espero um dia não precisar ser tratado por si, mas fico convencido que seria um bom médico.
Para o que for preciso. Muito obrigado a todos.
Já foram chamar os outros. Não é para agendar, para a próxima reunião. Como se levantou ficou aquela dúvida relativamente à decisão tomada. Muito boa tarde. Vamos dar início a uma audiência, uma entidade altamente respeitável, que eu, cuja atividade eu tenho, de certa maneira, acompanhado, Ensino do Futuro, é disso que também nos ocupamos aqui, e que se tem ocupado concretamente da transferência de competências para os municípios. Ainda há pouco tempo houve um colóquio em que, de facto, estes assuntos foram tratados e que nos enviaram informação. Temos presente o Dr. Fernando Rodrigues e a Dra. Maria Pinho. Márcia. Peço desculpa. A quem eu dou as boas-vindas. Peço desculpa pelo atraso, mas temos estado em sessão contínua de audiências e há assuntos que, cujo tempo não conseguimos respeitar devidamente. Desejo também um bom ano. Estão presentes aqui o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP e o PCP. O Bloco de Esquerda não está presente porque os dois deputados que fazem parte da Comissão estão ambos doentes. E a deputada do Partido Ecologista dos Verdes também não pode estar presente, mas naturalmente serão informados daquilo que for tratado. Normalmente estas audiências têm um ponto inicial em que os convidados apresentam as suas preocupações, depois os grupos parlamentares farão perguntas ou comentários e depois, no fim, encerrarão respondendo ou acrescentando as suas intervenções. Espero que é o Dr. Fernando Rodrigues que vai falar. Tem a palavra.
Quanto tempo é que temos?
Vamos apontar... vamos ser sensatos entre os 5 e os 10 minutos.
Muito bem.
Tem a palavra.
Muito boa tarde. Muito obrigado por esta audiência que nos foi concedida. Também é nosso desejo um bom ano para todos, que este ano seja aquilo que muitos não desejam, ou que desejam, enfim, vai ser um ano de certeza de grandes desafios. O nosso propósito aqui hoje, como disse o Sr. Presidente, é de uma maneira muito, vamos dizer, generalista, porque não vamos poder entrar em muito detalhe das atividades que fazemos, fazer uma espécie de ponto de situação, porque os presentes não estiveram nesta sessão temática que nós fizemos, em que esteve presente o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, e que foi exatamente o tema que nos traz aqui, a transferência de competências para os municípios. O Ensino do Futuro, portanto, é uma entidade sem fins lucrativos que, o ano passado, em julho, teve, em conjunto com uma outra empresa, a atribuição de prémios para as escolas, que decorreu, portanto, no auditório da Gulbenkian, da Universidade Católica. E teve a Sra. Ministra da Educação também nessa parte. E, de facto, sendo uma associação ou uma organização sem fins lucrativos, o nosso propósito, junto de vós, será, desde logo, até porque foi uma das mensagens que o Sr. Secretário de Estado, na altura, nos colocou, isto é para continuar, porque foi muito bem conseguido. Os municípios tiveram ali um espaço, e foi um dia, Márcia, foi um dia inteiro de trabalho, em que todos colocaram as suas questões, as dificuldades, a legislação que muitas vezes não é interpretada da forma como, por desconhecimento, enfim, às vezes até por muitas dificuldades na sua própria interpretação, e foi um espaço de trabalho que culminou com um documento com conclusões, portanto fizemos um documento de conclusões que depois foi publicado, e penso que sobre isso quem não tiver acesso a essa informação poderá solicitar. O que é que nos propomos fazer, ou continuar a fazer? Junto da Comissão e junto das partes interessadas, em que fizemos também o convite à Associação Nacional de Municípios e a outros chamados stakeholders no processo educativo, continuar a dinamizar quer os prémios, quer as boas práticas de educação, porque não basta, e sabemos disso, porque nos foi dito na altura pelos senhores presidentes que estiveram presentes e os vereadores com o respectivo pelouro, não basta fazer a transferência da forma como foi feita. Não quer dizer que seja bem, seja má, foi feita. E as pessoas hoje estão com alguns problemas para resolver e que querem, obviamente, com a ajuda de todos e a transversal às forças políticas, resolver efetivamente o problema das transferências de competências para as escolas. Desde logo, o pessoal, portanto, o pessoal que é herdado agora pelo município e que pertencia à Administração Central. Por outro lado, a própria organização da escola, porque estamos a falar muitas vezes em agrupamentos que estão a ser feitos e muitos deles com muito pouco tempo de vida ainda para podermos tirar ilações se está a ser feita a boa gestão da escola, enfim, toda a atividade que, como imaginam, serão muito mais especialistas que nós nessa matéria, provavelmente. Mas o nosso papel aqui era facilitar, portanto, essa discussão, continuar na senda daquilo que o Sr. Secretário de Estado da Administração Local nos disse, que devemos continuar a insistir nestes debates, nesta partilha de informação entre todos, de uma forma perfeitamente livre, e, no fundo, também poder ouvir de vós se faz sentido que seja feito de modo diferente ou se é uma boa aposta, digamos assim, para continuarmos. Há um conjunto depois de serviços e de, enfim, plataformas, vamos chamar assim, mais tecnológicas, entre aspas, que, porque o Ensino do Futuro, sendo uma organização sem fins lucrativos, tem por trás uma empresa de âmbito empresarial, digamos assim, que poderá fornecer esse tipo de prestação de serviços, mas numa lógica provavelmente diferente daquela que, na altura, quer a Comissão Parlamentar, quer os próprios intervenientes tiveram acesso. Portanto, é uma questão depois de também, obviamente, e aqui a doutora Márcia pode explicar um bocadinho essa parte, que é todo o tipo de serviços associados que podem perfeitamente estar ao dispor, portanto, dos municípios e não só. Fazemos isso, por exemplo, para a saúde. Acabámos de assinámos o ano passado um protocolo com a Direção-Geral de Saúde, um acordo há 3 anos, onde vamos fazer também, na área da qualidade para a saúde, um projeto muito, muito interessante, em que utilizamos, por um lado, portanto, os serviços disponíveis para poder chegar junto aos hospitais, das administrações regionais de saúde, promover, portanto, as boas práticas na área da qualidade, mais uma vez. Portanto, é um exemplo do que também estamos a fazer num setor distinto. Portanto, a doutora Márcia provavelmente quererá falar mais um bocadinho sobre os serviços antes de vos podermos também estar disponíveis para as vossas questões.
Muito bem. Então, muito boa tarde, muito obrigada por nos receberem. E, efetivamente, o Fórum de Transferência de Competências Educativas para a Educação foi muito exitoso. Nós, aquilo que advogamos passa pela reflexão de grupos de trabalho, a promoção do debate, a definição de estratégias numa determinada área. Só para os presentes e que não estiveram no Fórum Temático de Transferência de Competências, é um evento de um dia que passou por uma manhã de workshop de trabalho, sei que a senhora deputada esteve presente, recordo-me bem de si, e portanto, este debate é feito como, portanto, existe uma metodologia e recurso à tecnologia. Esta tecnologia é preparada com os oradores e connosco um conjunto de perguntas importantes. Nós identificamos 3 grandes áreas de preocupação na transferência de competências educativas para os municípios. Já agora, identificando gestão de parque escolar, gestão de pessoal não docente e atividades extracurriculares. E organizamos grupos de trabalho. Convidamos câmaras municipais, já estão presentes, eu aliás só trouxe 2. duas pastas com as conclusões. Mas de qualquer forma ela está em formato digital, é possível acederem. E portanto reunimos as câmaras municipais interessadas em debater estes mesmos temas e estas perguntas que foram formuladas no sentido de este é o problema, mas como é que podem ser resolvidos, quais são as possíveis soluções. As câmaras municipais, única e exclusivamente porque não houve participação nossa nesta discussão, através da nossa metodologia e através da nossa tecnologia, ou tecnologia que nós colocamos ao dispor nestes workshops, fizeram então, e trabalhando em conjunto, não é? Porque organizamos mesas de 20 pessoas e, portanto, podemos estar a falar de facto de muitas experiências e de experiências muito diferentes nesta discussão, elaboraram ou definiram potenciais soluções para a resolução de determinados problemas. E, na prática, temos já como promessa, pelo menos interna, da realização de um segundo evento sobre a mesma problemática e, portanto, neste sentido, compreendermos também se junto da Comissão poderemos contar com toda a certeza com a Comissão. É muito interessante. Se tiverem a oportunidade de consultarem as conclusões, também também poderá ser enriquecedor. No sentido, então, de lhes falar um bocadinho deste serviço. É exatamente isto que fizemos no fórum temático, que poderemos e que estamos a oferecer, é sempre pensar no debate, na reflexão, mas na apresentação de soluções, não é? Portanto, esta tecnologia passará ou dará esta possibilidade de termos no final um relatório sobre aquilo que foi discutido, mas acima de tudo podermos ouvir as partes e que as partes cheguem a um entendimento sobre uma solução possível. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu só para lembrar, eu estive presente na sessão de abertura deste simpósio e foi-nos enviado eletronicamente o documento com as conclusões que foram distribuídos por todos os grupos parlamentares, portanto, os deputados têm conhecimento, não sei se se o traz aí, se acrescenta alguma coisa àquilo que foi distribuído ou não. Portanto, foi feita essa distribuição. Também convidámos, suponho que é uma associação, não sei exatamente como a figura jurídica do Ensino do Futuro, para uma conferência pública que tivemos aqui no dia 7 de dezembro, sobre este tema da transferência de competências para as autarquias. Aliás, eu tinha assumido o convite, não é, para participar. Teria sido uma honra para nós, não foi possível, mas de qualquer maneira podem sempre contar connosco e tenho a certeza que nós também poderemos contar convosco. Passar a palavra para os deputados que queiram intervir. Sra. Deputada Luísa Santos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Gostaria de cumprimentar os representantes da Associação Ensino do Futuro e felicitá-los pelo trabalho que têm vindo a desenvolver na promoção do debate na área da educação. Somos também da opinião que todas as iniciativas representam, de facto, um espaço de reflexão e de debate e que se pretende seja cada vez mais alargado sobre o sistema educativo. Esta iniciativa que agora acabaram de apresentar, o fórum temático, eu não estive presente, mas acedi através do vosso site a todo o trabalho que realizaram e às conclusões a que chegaram. Portanto, é de facto uma iniciativa louvável e cujo tema é de facto também muito atual e que também tem sido debatido, como já frisou o Sr. Presidente da Comissão, aqui na Assembleia e em audições organizadas por esta Comissão. Eu li as vossas conclusões, não vou enumerá-las, obviamente, mas gostaria de realçar que, de facto, quer as conclusões, quer as sugestões e as soluções apresentadas são, de facto, muito pertinentes. Sobretudo nos três grandes temas que apresentaram, que foram discutidos. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: de que forma é que a vossa associação pretende formalizar e operacionalizar as parcerias com o Ministério da Educação, com as autarquias, com os estabelecimentos de ensino e com outras entidades responsáveis com papéis relevantes no sistema de ensino, para que as vossas propostas, que são pertinentes, como referi, e que são fruto da análise e da reflexão que têm vindo a realizar, tenham de facto eco, não caiam no vazio, portanto, e sejam de facto acarinhadas e implementadas no sistema educativo em geral, e, em particular, no meio em que se insere cada escola ou cada município em particular. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria aproveitar para cumprimentar, em nome do Partido Social Democrata, a Associação pelo Ensino do Futuro. O PSD teve a oportunidade de estar representado no fórum através da Sra. Deputada Margarida, que deu boa nota do evento, do seu dinamismo, da forma como estava organizada, das conclusões que no imediato puderam ser ali retiradas e, portanto, nós concluímos pela pertinência do fórum e saudámos a sua possível continuidade agora neste ano que agora começamos. O processo de transferências de competências para os municípios tem sido um dos maiores alvos de discussão e atenção por parte desta Comissão, por parte de cada um dos partidos, inclusive inclusive já foi referenciada a audição pública que aqui se realizou sobre esta mesma temática, e mais do que fazer perguntas, queria deixar aqui algumas breves notas, também pelo espaço de tempo que aqui temos, e deixar eventualmente uma pergunta para esse lado, ou uma sugestão para esse lado, sobre o que pode ser o próximo fórum. Como sabem, o Partido Social Democrata é favorável à transferência de competências para os municípios. Temos bastantes críticas, somos críticos em relação ao modelo que tem sido seguido e à forma como tem sido feita essa transferência de competências. E a primeira nota que queria deixar é que, quando estamos a falar de transferências de competências, estamos a falar de 113 municípios. E, portanto, há uma maioria de municípios que não têm nenhum contrato de transferência de competências com o Estado português. E, portanto, isso é uma primeira reflexão. Nós temos, neste momento, um país a duas velocidades, ou seja, municípios que têm transferência de competências e municípios que não aceitaram essa transferência de competências. Urge perguntar quando é que o Ministério da Educação retoma o processo de transferência de competências, porque desde aquela cerimónia que foi feita com grande força de transferência de, no primeiro caso, 90 municípios e depois mais alguns, a partir daí nunca mais se ouviu falar do processo de transferências de competências para os municípios, pelo menos os municípios não têm sido contactados nesse sentido. E, portanto, precisamos todos perceber como é que se recoloca os municípios numa situação de igualdade. Eu também faço, de uma forma muito simples, como vocês fizeram, três grandes questões que estão aqui levantadas para esta questão. A questão que preocupa mais os municípios, tenho para mim, que fui autarca e acompanhei o início do processo de transferências, tem a ver com a reformulação do parque escolar. Os municípios precisam de saber que, ao receberem uma EB23 que não está requalificada ou ampliada, onde é que vão buscar essas verbas, de que modo é que vão financiar. Porque nós sabemos bem todos que a pressão sobre os municípios é bastante maior do que a pressão quando as escolas são do Ministério da Educação, por um fator de proximidade. E, portanto, os municípios têm que perceber quais são os mecanismos financeiros ao seu dispor, sejam eles comunitários, sejam do orçamento de Estado, para poderem atender a uma requalificação do parque escolar EB23, que é fundamental e que todos sabemos que é o segundo e terceiro ciclo, em termos de requalificação, é neste momento aquele que tem aqui uma falha, apesar de terem sido anunciadas agora algumas verbas do CREN para a requalificação de algumas destas escolas. Outra preocupação dos municípios é com o pessoal não docente. É uma preocupação que eu entendo menor, mas importante, porque o Ministério, muitas das vezes, fala de mapas que depois, na realidade, não existem. E há uma preocupação base, que é a seguinte. Por exemplo, a lei não obriga que uma escola com 48 alunos tenha um funcionário. Agora, nós todos sabemos que isso no terreno é impraticável, que os municípios acabam por colocar, por força da sua atuação e por força das associações de pais, dos agrupamentos, etc., etc., acabam por colocar esses funcionários. Também tem que haver aqui mecanismos de nós percebermos o seguinte. Eu sou Presidente de Câmara, aceito uma transferência de competências e daqui por um ano esta Casa decide que o rácio passa a ser 20 e eu vejo inflacionado o meu número de funcionários. E depois vemos notícias a dizer que os municípios portugueses aumentaram, mesmo que proibidos, aumentaram em 2.400 funcionários, esquecendo-se que isso tem a ver com o protocolo de transferências. As atividades de enriquecimento curricular. Essas, por natureza, estão transferidas para os municípios. Porque praticamente 100% dos municípios portugueses, quase todos, penso eu, já o fazem, não com o contrato de transferência de competências, mas com uma delegação de competências específica para esta matéria. Há coisas que têm que ser alteradas, nomeadamente era importante que o Estado refletisse sobre qual é o modelo de contratação e que carreira quer para estas pessoas, sob pena andarmos aqui precariedade e entendimento, município a município, seria importante, porque isto vai ter que se debater. Isto preocupa muito os autarcas, porque os autarcas não vão pôr no seu quadro privado uma autarquia, sendo que daqui a um ano ou daqui a dois o governo decide acabar com este projeto e as autarquias ficam com os professores, ficam com auxiliares, com assistentes operacionais, etc., etc. Parece-me importante a vossa iniciativa, porque nesta matéria o diálogo, o debate e, fundamentalmente, a chamada à decisão no processo é muito importante. E nós temos, de uma vez por todas, partidos e governo e autarquias, deixar entendermos sobre determinadas matérias. Nomeadamente, por exemplo, há verbas que falta transferir ou não há verbas que falta transferir? Há dinheiro que falta entregar ou não há dinheiro? Porque isso é fundamental para a confiança no debate. Porque se nós estamos permanentemente nesta desconfiança mútua entre governo e autarquias, que impede que se faça uma boa transferência de competências. E depois o que se assiste não é uma negociação global, mas uma determinada pesca à linha com determinados municípios. E isso provoca, pode provocar no limite, 308 situações completamente diferentes e toda a gente deixada à sensibilidade dos autarcas ou de o Presidente de Câmara ter mais sensibilidade para as matérias de educação ou menos sensibilidades. E isso é uma coisa que nós não podemos permitir. Portanto, se calhar, eu penso que estes eram bons tópicos para o vosso próximo fórum, e nomeadamente interrogar o Governo sobre que modelo é que quer fazer em relação à maioria dos municípios portugueses que não aceitou ainda essa transferência de competências, e definir muito bem uma coisa que é fundamental. Tem que ser transferência de competências, não desresponsabilização de competências, que é o que muitos municípios neste momento dizem que aconteceu. Porque ao não ser transferido o dinheiro que é fundamental, que é mínimo, o que acontece é peguem os problemas e agora resolvam-nos. Isso é que me parece que não é muito correto e que pode ser debatido seriamente com o Governo português.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Amadeu Albergaria foi vereador numa Câmara Municipal e, portanto, é uma pessoa particularmente informada sobre esta matéria. Se quiserem responder ou acrescentar mais alguma coisa. Não tenho mais pedidos de intervenção. Suponho que a vossa intervenção inicial foi suficientemente clara e regulatória também, de qualquer maneira.
Muito obrigado pelas questões que foram colocadas e as notas que foram também reproduzidas. Eu começava então por tentar ser o mais breve possível na resposta à Sra. Deputada do PS e realmente agradecendo desde já também a forma como elogiou o nosso trabalho. Indiretamente àquilo que nos coloca, de que forma é que se pretende formalizar a parceria. Enfim, nós temos vários modelos, porque trabalhamos com entidades do setor público, privado, tanto mais também de voluntariado, se quiser, mas podem ser feitas parcerias com um propósito apenas, que é, face às restrições orçamentais e face às entidades que estão envolvidas, a grande maioria entidades públicas, o que nós sugerimos é, talvez, ainda não refletimos a 100%, porque a pergunta foi colocada agora, mas já tínhamos mais ou menos ensaiado uma resposta, é talvez fazer aquilo que fizemos com, eu dou o exemplo da Direção-Geral de Saúde, que foi o mais recente. Pronto. Como sabemos, existe hoje, na Administração Pública Central, e local também em alguns casos, aquilo que é os chamados direitos conexos e a forma como a ética e a responsabilidade pública é assumida perante interlocutores que a nossa organização, sem fins lucrativos, que é o brand que está na entrega dos prémios e este tipo de iniciativas invoca, mas que tem por trás toda uma logística que tem que ser paga por alguém, portanto, sejamos claros. E sobre esse ponto de vista, existe um conjunto de patrocinadores que são assumidos livremente, que pagam desde logo, enfim, os chamados cafés, os, portanto, as sandes, enfim, e também muitas vezes o alojamento, ou neste caso as instalações, quando elas também são cobradas até pelas próprias entidades públicas. Nós temos casos na saúde em que a ordem dos médicos ou o que for também cobra, portanto, o aluguer dos espaços. O que significa que, sobre esse ponto de vista, a proposta é muito clara. Temos, por um lado, toda uma força, digamos, em que, sem fins lucrativos, conseguimos fazer passar, portanto, este tipo de fóruns temáticos, workshops. No caso da saúde, vamos fazer quatro workshops em termos nacionais, portanto, divididos pelas quatro regiões que nos pareceram, em conjunto com eles, as mais pertinentes. Se bem que também os Açores e a Madeira quiseram entrar, mas já nesta fase, como há deslocações físicas para os Açores e para a Madeira, quem é que vai pagar as deslocações? Deixámos para um segundo momento. Portanto, essa parte... Mas também quiseram logo, não é? Assim que souberam que havia alguém que os ia ajudar a desenvolver a estratégia para a qualidade, quiseram entrar. Está bem, mas então é preciso perceber com os governos regionais como é que vamos articular esta parceria. Mas, no entanto, é nacional, é de âmbito nacional. E nessa fase, aquilo que assumimos, e está assumido em protocolo, que até podemos eventualmente até disponibilizar, é que não há participação da parte da Direção-Geral de Saúde, que é a entidade que está, neste caso, envolvida. Não há nenhum financiamento, até porque eles nem sequer têm autonomia financeira, nem poderiam conduzir despesa. Portanto, não há nenhum financiamento, não há nenhum pagamento à entidade que está a patrocinar essas iniciativas. O que existe é uma cláusula que, para que esse workshop tenha sentido e que possa ser levado a efeito, Existe alguém, e esse alguém é sempre a entidade que é depois aceita pelo organismo, ou pela parceria, ou pelo conjunto de entidades que estão envolvidas, que é aceite e que faz participação direta com o quê? Com aquilo que nós achamos que é o normal nas nossas vidas, que é, provavelmente, entregar uma caneta no momento da sessão, um logotipo, aparecer uma marca da PT, ou aparecer, enfim, uma publicidade, digamos assim, ou uma capa, ou uma pasta que aparece com documentação, e é essa a contrapartida que a empresa recebe por fazer esse workshop, que, como dizemos, no caso da saúde, são workshops de cerca de 20 pessoas no máximo, estamos a falar de dirigentes de topo, no caso de uma escola, ou no conjunto de parcerias que teríamos que identificar melhor quem é que seriam os participantes, estamos a falar provavelmente de pessoas que decidem a educação, portanto, provavelmente os presidentes de escola, as comissões executivas, provavelmente alguém ligado, mas estamos a falar sempre de determinado tipo de vamos dizer, de dirigentes que sabem discutir e que querem discutir o fenómeno de escola, transferências de responsabilidades, e que também não vamos, com certeza, ter uma audiência como tivemos no nosso fórum de marketing, que estavam cerca de 100 e tal pessoas. Portanto, não seria provavelmente um evento com esta dimensão, provavelmente seriam coisas mais reduzidas. Mas, em termos da parceria, propriamente dita, estamos disponíveis para protocolar, acordar, como entenderem, com, por um lado, o brand de sem fins lucrativos, porque não faz sentido estarmos a cobrar pelo nosso nome, recebendo, digamos, as pessoas na nossa ação. Mas, tendo por trás um conjunto de parceiros, muitas vezes estão, como costuma dizer, presencialmente a assistir, ou de uma forma até informal, porque alguém tem que, como costuma dizer, pagar, portanto, e respeitando, mais uma vez, este tipo de parceria alargada, se quiser. Isto é sempre entendido, ou pode ser eventualmente entendido, por pessoas que não estejam muito familiarizadas com este tipo de parcerias, como a possibilidade de haver aqui algum desvio, mas na realidade ele não existe, porque hoje em dia as pessoas têm a maturidade suficiente para entender que se alguém ofereceu num coffee break ou num almoço ligeiro, alguma coisa, o oferecimento aqui tem a ver com aquilo que é a prática normal, que as pessoas gostam de interagir. Portanto, alguém tem que pagar isso, que não é necessariamente nem o organismo, nem a escola, nem nós propriamente ditos. Portanto, é um modelo que nós podemos depois fazer-vos chegar, se for entendido por vós, para também poderem aferir se de facto faz sentido para este conjunto de parcerias, que pelos vistos terá mais informação que eu, de quem seriam, não é? Portanto, que tipo de organizações é que estamos a falar, e depois conduzir, em termos de um cronograma muito claro, as ações concretas, datas, para fazer evoluir, portanto, esse modelo. Portanto, foi assim que fizemos com a saúde, provavelmente com a educação seria da mesma maneira. Não sei se respondi à sua questão. Não respondi muito bem porque também não sei o âmbito das parcerias, não é? Falámos de várias parcerias. No caso que eu citei há pouco da saúde, é apenas um organismo. Envolvendo outros, mas esses outros são convidados, não é? Porque também podemos ter esse modelo do convite às regiões, que, enfim, no caso das escolas não há regiões, mas há aos conselhos, enfim, não sei se através da Associação Nacional de Municípios eles poderiam fazer representar por Norte, Centro e Sul, enfim, aqui o espaço é grande de tentarmos fazer num mapa nacional ou num mapa mais local, exatamente, porque, mas por favor, se achar que isto é assim um pouco vago, diga.
Posso só acrescentar, porque creio que da sua pergunta também resultaria qual o impacto depois destas conclusões nos organismos relevantes, no Ministério da Educação, nas autarquias, como é que esta informação chega. Portanto, nós fizemos chegar as conclusões a todos os participantes, portanto, o Sr. Presidente, como participante, teve acesso a elas e, portanto, como consequência, os senhores também. O Ministério da Educação também recebeu as nossas conclusões. Efetivamente, a dificuldade não estará, pelo menos na nossa perspectiva, em fazer chegar, está em conseguir que sejam lidas, não é? E, portanto, essa sim é a grande dificuldade. Nós tivemos um conjunto de câmaras municipais que participaram de forma ativa nestes workshops. Fizemos chegar a informação, ela é pública, está online, fizemos chegar aos meios de comunicação social e o buzz foi muito curto, não é? Portanto, não é um tema que, apesar de tudo, é apetecível, mas como estamos a apresentar conclusões, possíveis soluções, porque as câmaras municipais predispuseram-se a, bom, eu tenho esta dificuldade, eu tenho este problema, como é que poderia ser resolvido? E, portanto, em termos de comunicação social, posso calcular que não tenha tido muito interesse mediático, de facto, isto. Agora, efetivamente, para nós seria muito interessante e também uma das razões pelas quais estamos aqui, porque fizemos um trabalho em conjunto com os municípios, porque nós lembramos-nos que podia ser um debate interessante. É verdade, não nos podemos tirar e retirar este mérito. Agora, o trabalho é deles, não é? Portanto, predispuseram-se a vir a Lisboa, porque nem todo, aliás, Lisboa não participou, mas, portanto, vieram a Lisboa, discutiram e discutiram entre pares, não é? Portanto, nós, por cada workshop, já agora, nós tivemos dois, três oradores em algumas das salas em que vieram apresentar o seu caso. Eu, no meu município, em gestão de pessoal, não docente, faço isto. Ou as atividades extracurriculares, tenho esta estratégia porque me vai ajudar, me ajudou, enfim, a resolver um determinado problema. E, portanto, partilharam. Depois desta partilha, existiu, de facto, o debate. Nós achamos que, efetivamente, e até para a promoção do debate e da discussão, seria interessante que estas conclusões, porque não são do ensino do futuro, são efetivamente de quem esteve presente e de quem tem esta responsabilidade de ficar com estas novas transferências, com estas novas competências. E, efetivamente, nós desejávamos que chegasse um bocadinho mais além. Mas, bom, chegou esta comissão, também é importante, e fazêmo-la chegar. Julgo que estarei respondido agora em complemento à questão.
Já agora, pronto, eu peço desculpa, de facto não estou muito por dentro do processo mais formal, digamos assim, da parceria, mas a Márcia explicou, e obviamente se penso que foi ao encontro daquilo que era a sua dúvida. Relativamente aqui ao Sr. Deputado do PSD, eu de facto concordo consigo, é verdade que enquanto cidadão, enfim, só 103 municípios é que formalizaram essa transferência de competências e, de facto, a pergunta que coloca ou a nota que colocou tem toda a propriedade. É como é que agora se mobilizam os restantes, se é que há, neste momento, e face às restrições orçamentais, uma grande disponibilidade para que esses municípios adiram, de facto, ao protocolo. E tocou realmente em três pontos muito, muito importantes e que, do nosso ponto de vista, poderia ser efetivamente, ainda não discutimos isto, e obviamente que é um dos propósitos também que nos leva aqui, é relançar o próximo workshop ou fórum temático e ao mesmo tempo reformular as questões pertinentes que preocupam os municípios neste momento, porque na primeira sessão ficaram evidentes com as conclusões, mas agora é que vamos ter que evoluir e entrar, portanto, em mais fundo na questão da responsabilidade. E exatamente quando fala na parte toda do parque escolar, é realmente um problema neste momento que, face ao financiamento, face àquilo que é a infraestrutura hoje escola, a forma como o financiamento está a ser feito, o controle da própria parque escolar, sendo uma empresa pública que está a gerir todo esse fenómeno, é um dos temas que provavelmente vai ter que voltar à carga no próximo fórum e até se calhar de uma forma mais profunda, como é que essa relação ou como é que essa fatia de transferência é feita, porque passa, a responsabilidade nem sempre é muito nítida do que é a administração central e o que é a responsabilidade do município. Tocou também no ponto do pessoal não docente, que é exatamente uma das questões também que os levou portanto, a chegar a estas conclusões, e foi muito debatida, porque realmente o pessoal não docente, e estamos agora a falar das próprias pessoas que integram esse lote de pessoal não docente, que é que de repente vêem-se, como se uma, e perdoem uma expressão, travestidas da sua função, que era anteriormente serem pagas pelo Ministério e agora serem pagas por uma entidade diferente, que não é aquilo que vinham vinculadas anteriormente, e se calhar aí, e obviamente que esta comissão também terá esse papel e essa responsabilidade de chamar a atenção para o legislador, eventualmente até fazer aqui corresponder os direitos salvaguardados nessa transferência agora de responsabilidade, e as próprias atividades extracurriculares, que obviamente também é uma das questões que, passando esta responsabilidade direta para uma autarquia, ou para, enfim, o que for, seguramente escolas, o que seja, cria muito desconforto, nomeadamente, e desde logo à cabeça, pelos pais e pelas associações que também se preocupam com isto, porque envolve muita gente, envolve uma articulação numa boa gestão da escola, acrescento eu, que nem sempre há a arte e o engenho, perdoem-me a expressão, de poder olhar para este fenómeno como uma nova realidade, que provavelmente ainda muitos não estão despertos. E se me permitem, eu faço aqui apenas um, também chamo a mim um pouco a experiência pessoal que tenho. Eu sou formador no INA e tenho também, de alguma forma, responsabilidade em alguma formação para a administração pública. E posso-vos dizer que, por exemplo, a região Oeste, estou-vos a citar o exemplo mais recente, e vai agora haver para a semana uma nova sessão, os professores de alguns agrupamentos de escolas estão a pagar formação do seu bolso, nem tem a ver com o INA. Portanto, chamaram uma empresa que fez um protocolo com o centro de formação numa das escolas da região Oeste, e estão a pagar do seu próprio bolso formação para gerir melhor a escola. Ora bem, isto não tem nada a ver com aquela situação que por vezes se coloca, que é, bom, eu preciso de formação, então eu inscrevo nos cursos tradicionais. Não, eles próprios reconhecem que têm que ter sessões personalizadas e que são os próprios gestores de escola que precisam de aprender a gestão estratégica, a forma de gerir a escola, tudo aquilo que acabou aqui de ser dito. A própria gestão do pessoal não docente, como é que lidam com este novo fenómeno, e isso, estamos a falar de novos líderes, se quiserem, entre aspas, que não estão ainda adaptados às funções. Nem muitos deles são reconhecidos, dito pelos próprios, porque a preocupação sente-se no minuto a seguir, é como é que até ontem ele era professor, hoje é, vamos dizer, chefe, dirigente, o que for, que lhe queiramos chamar, não deixa de ser professor, e os pares ainda não o reconhecem como tal, porque estas coisas foram feitas assim, desta maneira. Se calhar quisemos andar depressa, e às vezes a pressa dá estas coisas. Também se levássemos mais tempo a fazer a transferência e também provavelmente também éramos criticados por fazer isto com muito tempo e com muita... enfim, são preocupações, e ainda bem que colocou, que é exatamente isso que gostaríamos de aprofundar em sessões futuras, porque já estamos nessa fase, não é? Já discutimos uma primeira parte e agora queremos chegar um bocadinho mais longe relativamente a estas preocupações. Márcia, não sei se...
Já agora, só para complementar, no fundo estas temáticas acabaram por ser abordadas, foi uma primeira abordagem no fórum temático de cada um dos workshops, e efetivamente sentimos que agora precisamos de aprofundar. Existem algumas perguntas que podem ser de facto aprofundadas, nomeadamente a precariedade que falou. Nós falamos de avaliação de desempenho, enfim, fomos abordando alguns temas. Essencialmente, julgo que das 8, 9 competências que estão a ser transferidas, estas 3 são as mais problemáticas, portanto, creio que incidiremos, de todas as formas, mais uma vez, o novo fórum para estas questões. Com toda a certeza que também teremos muito gosto em receber os vossos contributos para a formulação das perguntas, porque é um processo muito, muito delicado, têm que ser bem formuladas. Nós temos uma consultora de educação que me diz, não, Márcia, mas não é assim, não se pode colocar a pergunta assim, porque senão a resposta não vai ser. Portanto, mas isto é enquanto à estrutura da pergunta, mas o conteúdo, aquilo que queríamos, de facto, retirar destes participantes, os vossos contributos também serão, com toda a certeza, importantes. Como é que nós o fazemos atualmente? Com a nossa pesquisa, a pesquisa que fazemos, e em diálogo com os nossos oradores. Portanto, o orador, Câmara Municipal, portanto, falamos com eles e vamos construindo, então, as perguntas para a sessão. De resto, julgo que é tudo. Espero que possamos, espero termos esclarecido. Estamos à disposição.
Muito obrigado. Nós, normalmente, na Comissão, recebemos associações profissionais ligadas à educação ou à investigação científica, professores, funcionários, ou então os alunos encarregados de educação, etc. Achei particularmente interessante o facto de estarmos perante uma organização que não tem diretamente a ver com a educação, mas que está a dar um contributo para a discussão de questões de educação. E foi por isso que nós aceitámos com todo o prazer esta audiência, porque é uma maneira de reconhecermos o interesse que há na chamada sociedade civil, seja isso o que for, incluindo empresarial, discutir matérias que normalmente só são discutidas pelos oficiais do ofício. Ao fim e ao cabo, a educação tem a ver com todos nós, por isso, muito obrigado pela vossa participação e vão sempre contar sempre com aquilo que estiver no nosso alcance.